Saudações tricolores, estamos ao vivo para mais um podcast Mortal 1903. No programa de hoje, recebo a gurizada da Grêmiopédia, que faz um trabalho maravilhoso preservando a história do nosso tricolor, ajudando a contar a história do nosso tricolor, seja em Twitter, YouTube, no site Grêmiopédia, onde vocês encontram todas as informações relacionadas ao nosso clube, né, pessoal? E hoje, para nada melhor do que chamar historiadores do nosso tricolor para falar sobre um momento histórico, né? Que é o encerramento de mais um ciclo de Renato Portaluppi no Grêmio. Ciclo esse extremamente vencedor e que nos deu muitas alegrias, mas que infelizmente faz parte do futebol, faz parte da vida. Os ciclos se encerram, histórias precisam acabar e, por enquanto, um até logo para Renato Portaluppi. A gente precisa seguir nosso caminho, né? Acho que o Grêmio precisava de uma ruptura no trabalho e faz parte. Um dia triste, eu fiquei bastante chateado. Defendia muito aqui no podcast, junto com todo o pessoal que está sempre junto aí participando com a gente, de que era necessária uma mudança. Mas quando ela acontece, principalmente quando se fala de Renato Portaluppi, como aconteceu em 2011, como aconteceu no final de 2013, como eu tenho certeza que aconteceu no passado, nas passagens dele como jogador, quando ele sai, é aquele vazio, é aquela tristeza, mas faz parte da vida, né, pessoal? A gente tem que seguir o nosso caminho e aproveitar hoje, não só para reverenciar a história de Renato no Grêmio, porque, pô, agora ele deixou de estar treinador do nosso clube, ele deixou de ser um funcionário do nosso clube, ele volta a ser apenas ídolo, e como ídolo ele é inigualável, ninguém chega aos pés de Renato Portaluppi no Rio Grande do Sul. E no Brasil, para mim, ele é o maior ídolo de um clube, como eu comentei com os guris, quem sabe disputando com Zico, Pelé e Rogério Ceni. A representatividade dele para o Grêmio, ela é colossal. Então, por hora, enquanto ele não volta, ele vai voltar. Ele é apenas ídolo, não é mais um funcionário. Então, qualquer Tassiano sendo escalado todo jogo, qualquer insistência burra, ou as campanhas ruins das últimas temporadas, ficam no passado. E por hora, ele é apenas ídolo. E ele é inigualável. Então vamos começar a projetar o futuro do Grêmio, falar sobre Renato Portaluppi. Agradeço aos meus amigos aí da Grêmiopédia, o Michael, o Leonardo e o Diego. Passa a bola primeiramente para o Michael. Vamos falar um pouquinho sobre Renato, sobre o futuro do nosso tricolor. E a gente vai trocando ideia. Pessoal do chat também, muito obrigado quem está nos acompanhando. Deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar, para a gente seguir com o nosso projeto que a gente tem feito aqui. Passa a bola para ti, Michael. Grande abraço, cara. Obrigado por participar aí com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade aí de estar com você e fazendo parte com os colegas falando sobre o Grêmio. Boa noite a todos os gremistas. Então, eu sou o Maicon, né? Atuo aí junto com o pessoal na Grêmiopédia, projeto Grêmiopédia. E estamos aí para falar do Grêmio, né? Esse momento, como você falou, um momento. A gente, na verdade, quando a gente combinou de ter essa conversa, ninguém esperava, né, que seria para falar, inclusive, da saída do maior ídolo da história do clube, né? Mas cá estamos, né? Vamos falar aí sobre Renato Portaluppi, relembrar as glórias dele. Acho que vai ter uma infinidade de assuntos para a gente tratar, né? Seja ele como jogador, treinador, conversar sobre o que pode vir a acontecer com o Grêmio, né? Agora nessa mudança de comissão técnica. Eu estou com uma expectativa boa, mesmo como você aí trouxe nas suas palavras, né? Carregado de emoção aí, com certeza para a torcida no geral. Eu acredito que tem muito mais pessoas que curtiam o Renato e vão continuar curtindo, independente de onde ele trabalhar a partir de agora. Mas ele, com certeza, para muitos, a grande parte da torcida vai fazer falta para a instituição Grêmio, né? Porque ele estava ali a todo momento, né? Toda entrevista ali, pós-jogo, bastidores, a gente sempre vendo o Renato e era o ídolo fazendo parte do dia a dia do clube, né? Agora vai ser um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que o Renato vai seguir o caminho dele, a gente vai estar acompanhando ele também, continuar torcendo por ele. E o Grêmio, a história do Grêmio não para aqui. Acho que esse é um ponto bem importante para a gente já sair, né? Que o Grêmio continua a sua história, vai ter ainda a temporada 2021, que ainda está só no início, e eu tô com uma expectativa boa. Tirando a parte da tristeza pela saída do Renato, eu acho que o Grêmio agora pode ter uma mudança de paradigma, né? Assim como foi também na chegada dele. Para meu entendimento é que o ciclo, de alguma forma, ele teve um começo, um meio e um fim. Claro que a saída, normalmente saída de treinador não é uma coisa muito legal, né? Porque normalmente vem depois de uma derrota, difícil aquele que ganha um título e sai. Mas a gente tem que agora, o clube, a instituição, A equipe tem que continuar na temporada, seguindo as competições, e eu acho que o que vem daqui para frente vai ser bom. Eu acho que essa mudança pode ser muito boa para o Grêmio como um todo. Então, passa a bola pro Diego aí.
Pode seguir, Diego. Depois segue, Leonardo. Não esquece de ligar o mic. Tá desligado? Agora sim.
Desculpa aí, pessoal. Desculpa pela questão do delay até, possivelmente vai dar um delayzinho. Com relação a... Primeiro me apresentar, né? Eu sou o Diego. Queria agradecer aí a oportunidade de participar do podcast com todo mundo e faço minhas as palavras do meu amigo aí, Michael. Realmente dá uma tristeza tudo, ainda mais eu, que sou do grupo dos Renatete, né, que eles ficam falando, né? Tava até o jogo passado querendo que o técnico ficasse e tudo, mas não era para ser, né? É uma coisa que também a gente tem que entender que às vezes os ciclos têm que acabar mesmo e não tem muito que possa ser feito nessa situação. Mas eu agradeço a oportunidade aí e torço muito para que o Renato tenha muito sucesso, só não contra o Grêmio, né?
Segue o baile, Leonardo.
Bom, eu sou o Leonardo, então eu sou um dos mais novos e também um dos mais velhos da Grêmiopédia. E o meu sonho era que o Renato ficasse para sempre no Grêmio, num contexto perfeito, assim. Mas eu, desde 2018, estava muito cansado do Renato. Mas hoje estou nessa mesma sensação, assim, eu queria bastante que ele saísse já há algum tempo, mas hoje com a notícia da saída dele foi uma sensação assim de ficar sem chão, assim, e agora, o que que vai acontecer, né? E também porque sempre pode piorar, né? Mas vamos ver, eu tô otimista, igual o Michael.
E, gurias, começando o nosso debate aí, eu vi algumas especulações hoje sobre Thiago Nunes, vi alguns absurdos também que eu não consigo compreender. Falaram de Odair Helma. O Simon, que agora está na Gaúcha, ele acabou noticiando, né, que o Grêmio deu uma sondada informal em relação ao Odair. Tem o Thiago Nunes, né, bastante especulado. Eu não sei se tem algum treinador estrangeiro, mas. Após a saída do Renato, que é o que muitos defendiam, inclusive eu, porque para mim tem que haver uma ruptura no trabalho, eu sinto que o Grêmio segue sem um norte. Não há um planejamento definido ali. Tiramos Renato, mas a gente não sabe quem contratar. Porque, por mais que seja normal especulações, quando tu vê ventilar dois nomes tão distintos quanto Odair Helma e Thiago Nunes, tu percebe que não há muito bem estruturado um planejamento de sequência de trabalho. Eu sinto que a partir da saída do Renato, e novamente ela precisava acontecer, o Grêmio não sabe muito bem o que fazer. Eu não sei o que vocês pensam, sobre isso, mas no momento é o que me assusta. A ruptura tinha que acontecer de trabalho, tinha que acontecer, aconteceu, mas agora fica o próximo passo, quer saber? Qual será a sequência do trabalho? Não sei o que os amigos pensam, mas é algo que no momento me assusta. É a sequência do trabalho, porque eu não sei muito bem o que o Grêmio vai fazer. Pessoal, pode deixar o mic aberto aí, vocês só podem ir conversando, vamos trocar ideia sobre isso, porque. Pode seguir aí, gurias. Pode
Eu
seguir.
acho que só vai ter ruptura se vier um técnico que seja apto a fazer uma ruptura, né? Eu não consigo acreditar que tenha sido ventilado o Odair Helman de verdade, mas ele, por exemplo, até que ia chegar aqui e ia ser massacrado no vestiário em semanas, né? Não teria a menor condição.
Principalmente por ter falado várias vezes que é um torcedor, né, do clube, não é só uma relação de ter trabalhado.
Exatamente.
Eu acho que muitas vezes, no, não só no futebol, mas no futebol especialmente, as coisas são muito aleatórias. Assim, a própria chegada do Renato foi uma coisa aleatória, não era, não era uma convicção, né? Eu não acredito que se tenha uma convicção de que vai ser o técnico agora também. Não consigo. Acho que vai ser uma coisa meio ao acaso.
É, não tem
E
muito
sobre o Thiago.
como. No clube de futebol não tem muito como você tirar uma semana, um mês de sofrimento ali, né? Saiu, o que vai ser agora? No dia que sai, você já tem que começar já a falar do novo nome, né?
Bom, nós
Eu
tivemos
vi.
aquela situação ridícula naquela Libertadores, que nós passamos três fases da Libertadores com um técnico interino, porque nós estávamos esperando o Paulo Autuori.
E
Eu achei alguns
agora?
nomes bem legais aí que o pessoal está citando. E o Thiago Nunes, pela identificação
Um
com o
ponto que eu
Grêmio
digo para
mesmo.
você, galera.
Pode falar.
Pode
Opa, o
falar,
Diego
Diego.
está cortando ali.
Um ponto que eu digo para vocês, galera, é o seguinte: analisem a questão da história do futebol, né? Em muitas épocas nós tivemos esquemas táticos e até mesmo treinadores ali que revolucionaram a forma de jogar o futebol, e nós passamos muito tempo numa situação em que o futebol era ditado mais por nós do que pelos europeus. Só que acontece, ainda não se entendeu que essa, na minha opinião, né, que essa situação se inverteu. Hoje em dia eles nos ensinam a evolução do futebol e é por isso que os técnicos daqui estão passando tanto trabalho. Então, na minha opinião, tem que sim fazer como fez Flamengo, como fez Palmeiras e buscar treinador europeu, porque vem demonstrando aí uma superioridade indiscutível dentro do futebol.
Mas eu não acredito que isso seja uma convicção, né? Se for ver, tudo bem, pode até ter sido um pedido do Renato ou até dos jogadores mesmo, como estão falando. Mas, por exemplo, o Thiago Santos, esse é claramente um jogador antigo, né? Não tem nada a ver com essa ideia de futebol europeu. É um volantão, né? Volantão, centroavantão, que é o futebol que o Renato gosta, né?
Mas,
É o que
guris,
eu...
aí a gente vê a questão de planejamento. Porque a mudança era para ter sido feita no final da temporada passada. E o Grêmio não fez. O Grêmio foi até a final da Copa do Brasil. O Grêmio perde a Copa do Brasil. 3 dias depois enfrenta o Ayacucho, vence, classifica basicamente e dá férias para todo mundo. Daí o time tem um jogo para se preparar, que foi o Grenal. Renato pega a Covid, o que era algo que poderia acontecer. Está acontecendo com todo mundo e a gente não está imune disso. E aí, o que acontece? O Grêmio cai na Libertadores, o Renato é demitido. Esse tempo que o Maicon disse de ter 7, 8 dias ali para dar uma espairecida, poderia ter acontecido no início da temporada 2021. Se a demissão ou a não renovação do Renato tivesse acontecido lá naquele momento. Mas não, o Grêmio esperou cair na pré-Libertadores para mudar algo que estava na cara que ia acontecer a qualquer momento, no primeiro momento de instabilidade ali. Renato sairia, porque parece que isso estava cada vez mais claro dentro da direção, e sempre o Romildo batendo na mesma tecla: vão manter, vão manter, vão manter. O Grêmio não fez isso. O Grêmio não fez a mudança na hora certa. E agora esculhambou tudo, né, guris?
É,
Esse é o
o
maior
que eu ia
problema.
comentar ali, na verdade, é esse passo antes, né? Antes a gente ter a questão, ah, agora nós precisamos de um treinador, nós temos o que que aconteceu, né? Daí você deu todo um histórico aí, que foi a questão da má preparação, né? Também entre as competições. Daí você tem agora, quando chega num funil ali, que seria a fase anterior a entrar na fase de grupos. Então nós temos apenas uma chance, né? Para conseguir avançar, não tem outra escapatória. Você tem que ganhar do Independiente Del Valle para ir para a fase de grupos. Só que o Independiente Del Valle não é o Ayacucho, assim como não é o Bolívar, não é outro time qualquer. O Independiente Del Valle, nos últimos anos, e na última temporada especificamente, foi um time que se mostrou coletivamente muito forte. Tudo podia acontecer. Eu diria para você, inclusive, que esse jogo Independiente Del Valle Grêmio poderia estar acontecendo numas quartas de final da Libertadores, tranquilamente, porque são equipes para chegar. Agora, o que aconteceu? O Grêmio não deveria ter jogado com o Independiente Del Valle. Por que não? Porque nós não podemos, né? O Grêmio, pela qualidade dos seus jogadores, claro que daí a gente entra num outro debate, que seria se a gente deveria ter trazido mais, deveria ter trazido menos, se a preparação não foi boa, mas o que para mim foi fundamental, assim, e é o grande ponto. É que a gente não deveria ter ficado atrás de Fluminense no Campeonato Brasileiro e até do próprio São Paulo, entendeu? Que times assim que com qualidade inferior ao Grêmio ficaram na frente na tabela. Inclusive, um ponto bem interessante: o Grêmio, de todos os clubes que ficou à sua frente, não ganhou de nenhuma partida. Então,
E
esse
foram
tipo de coisa,
17 empates.
a gente pegou um dos piores times para jogar na fase anterior, a fase de grupos, porque no brasileiro deu bobeira.
foram 17 empates no Campeonato Brasileiro. O problema ele vem desde lá de trás, né, cara? O problema não foi ontem. Ontem foi só a consequência de todos os erros dos últimos dois anos, das últimas duas temporadas. E o Leonardo tinha citado, antes de passar a bola para vocês, Gris, o Leonardo tinha citado o Thiago Santos, né? O Thiago Santos é pedida do Renato. E o Rafinha é pedida do Renato. Pode falar, Diego.
O que eu considero um ponto muito importante de destacar é a gente ver esses erros que seguem. Ontem mesmo, teve mais um erro, dentro da, na minha opinião, né, de, não só de convicção, mas de avaliação de campeonatos, de competições, de como é que vai gerenciar o futebol de agora em diante, com o dirigente que nós estamos indo para a segunda divisão da América. Isso é uma opinião que eu acho que não cabe dentro do futebol, principalmente numa ideia de Grêmio. Nós temos agora que disputar a Sul-Americana, buscar a conquista, sim, da Sul-Americana, como um prêmio de consolação, que seja, não importa, não preciso de dirigente, obviamente, ir lá falar isso. E, principalmente, essa conquista, além de ser uma competição nacional, é já um planejamento de 2022. É trabalhar já a ideia de 2022, no sentido de que nós precisamos da classificação para a Libertadores de uma forma tranquila. Nós não precisamos passar por uma fase preliminar, nós temos tempo de trabalhar um projeto e, inclusive, já fazendo contratações, depois que ganhar, né, de contratações para a Libertadores de 2021. Não esperar para fazer contratações quando passar para as quartas de final da
Inclusive, da uma competição. Curiosidade dentro do que você está falando aí é o seguinte, ó. O Schelotto, que é um dos nomes aí sugeridos, ele ganhou com a Sul-Americana, que a gente vai disputar aí, ó. Ele ganhou a Sul-Americana com o Lanús lá atrás, lá acho que 2012, 2013.
Então, em cima da Ponte Preta. Mas, guris, eu não acho que o Grêmio vai buscar treinador estrangeiro. Conhecendo o departamento de futebol do clube e a forma como o clube trabalha hoje em dia, eu não imagino uma contratação de um treinador estrangeiro. Não, eu imagino uma contratação...
Mas estrangeiro pobre. Europeu ou estrangeiro sul-americano? Porque sul-americano
qualquer
até
acho que é bem viável, né? Eu não imagino. Eu imagino aquela contratação óbvia.
Eu também acho
que é o Thiago Nunes, é o... Ah, o Roger Machado tá no Fluminense agora, mas é o Thiago Nunes, é um Lisca da vida, exatamente. É esse tipo de contratação. O que é preocupante, cara.
Então, o que eu tava falando ali no meio do caminho era referente ao Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes, ele, pela identificação que tem com o Grêmio, né, eu citei o Schelotto ali mais a título de brincadeira, porque também acho que o Grêmio não vai trazer. Mas o Thiago Nunes, pela história também que ele tem no Grêmio, né? Ele também lá atrás, ele treinou as categorias de base, ele conhece o clube, o estilo de jogo dele é interessante, pelo menos na minha visão. Então, talvez seria um nome para se pensar, né?
Por isso, eu vou ler alguns comentários aqui que o pessoal está conversando. O Chida disse...
Cortei o Diego, desculpa aí.
Pode seguir, Diego. Acho que o Diego está com delay por isso. Pode seguir, Diego.
O Diego está com... Eu peço desculpas aí, vai atrapalhar um pouquinho a minha fala. Mas eu acho que tem que fugir do óbvio. A gente precisa realmente trabalhar a ideia de futebol. A gente tem que ver o que está dando certo nos outros clubes. O Independiente Del Valle está com jogadores, está com treinadores europeus há muito tempo. O que era Independiente Del Valle 5, 6 anos atrás? A maioria das pessoas não conhecia Independiente Del Valle. Hoje em dia está em todas as competições. Hoje em dia eliminou um gigante da América. E possivelmente vai se classificar na... Então, assim, ó, eu acho que nós precisamos fugir do óbvio. Não é só contratar quem a gente enfrenta. Não é só pegar técnico que a gente conhece o trabalho porque enfrentou no Campeonato Brasileiro. É realmente sair no mercado, fazer aquilo que muito bem feito fez o Flamengo e buscar um treinador estrangeiro com uma mentalidade de futebol dentro da ideia do futebol e está realmente demonstrando superioridade dentro da América do Sul, né? Porque isso aí não é só no Grêmio, não é só no Brasil. O Flamengo, o Palmeiras, Independiente Del Valle, nós temos mais de um exemplo do que está sendo feito e realmente sendo muito bem feito dentro da ideia do futebol sul-americano.
Mas novamente, eu concordo, eu acho que o Grêmio tem que sair do óbvio, o Grêmio tem que mudar a forma como o Grêmio contrata isso para jogador, principalmente para o jogador, porque técnico são mudanças mais ocasionais, né? Não é todo dia que acontece. Só que eu não vejo o Grêmio hoje com uma estrutura de futebol, um departamento de futebol, o Grêmio tem diretor executivo, então eu não vejo hoje pessoas competentes para fazer essas movimentações de mercado, cara. E é isso que mais me preocupa. É qual vai ser a leitura do Grêmio daqui para frente. É isso que me preocupa. Como o Grêmio vai contratar, como o Grêmio vai se movimentar no mercado após a saída do Renato. Porque eu não vejo hoje o Grêmio...
Perdão.
Pode falar, Leonardo.
Não, eu gostaria que o Grêmio pelo menos saísse do ultra óbvio, assim, que seria trazer um Neo Celso Roth, assim, um Lisca. Isso seria um retrocesso absurdo.
É, isso aí não. Eu acho que, claro, é um exemplo, né? Um Celso Roth da vida, mas eu acho que até um Lisca é uma possível busca, nem que seja para sondar o cara, mas é isso que eu digo, sabe? É isso que mais me assusta hoje. A saída do Renato, novamente, ela é necessária. Só que qual vai ser a movimentação de mercado do Grêmio? E quando eu citei o Odair, quando o Simon Bianchini, que é um cara conceituado, o cara trabalha na Rádio Gaúcha, cara, não, eu não acredito que os caras tiram isso da cabeça deles, não. Tem um embasamento ali, alguém passou essa informação. Isso foi ventilado. Que o Grêmio vai atrás de um cara como o Odair Helman, que tem uma identificação com o Inter, e que tu tem um exemplo, que é simplório, porque apenas uma parte do que é o clube, tu pega os Grenais, um cara que fracassou muito, um cara que chegou em finais com o Inter e fracassou muito. Então é essa leitura que eu não entendo. Quando eu citei Odair e Thiago Nunes, são técnicos totalmente diferentes, então tu não percebe um norte. É isso que me assusta hoje, e é isso que me deixa mais apreensivo em relação à movimentação do Grêmio no mercado e qual vai ser o caminho que o Grêmio vai tomar a partir de agora. Porque, guris, a gente tem uma Sul-Americana a partir da semana que vem. É, questão de contratação eu já larguei. Porque, se eu não me engano, janela europeia fecha daqui a 2-3 dias, né? Então já não tem mais como contratar da Europa. Posso estar passando alguma informação errada. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí no chat. Mas aí começa a vir só a contratação do mercado interno. O que já é mais difícil ainda, porque tu já vê as equipes com uma estruturação para a temporada. Então são todas essas questões que me preocupam. Porque o Grêmio hoje não tem um treinador, a gente começa a Sul-Americana na semana que vem e tem que jogar para ganhar, é obrigado a jogar para ganhar, e para isso o Grêmio vai ter que se preparar bem, porque se classifica um. A gente não tem um departamento de futebol confiável, a gente não tem treinador, por todo um planejamento que foi feito e jogado no lixo. Um planejamento que começou um dia após a Copa do Brasil, mantendo o técnico, e termina um pouquinho mais de um mês depois, 40 dias depois, tudo acaba porque, obviamente, isso em algum momento iria acontecer, né, Guris? Tá desligado, Maicon, liga aí.
Não, eu tava comentando que uma pessoa do chat ali falou que o que o Grêmio não poderia ter feito é cair na pré-Libertadores, né? Eu tava dizendo que o nome pré-Libertadores não é muito legal, né? Na verdade, é a fase anterior à fase de grupos, que seria, no caso, a segunda fase, né? É a terceira, na verdade, a terceira fase. Mas, assim, realmente, para contratar alguém, vai demandar um tempinho. Uma vez contratado esse treinador novo, as contratações dependeriam desse novo treinador. Então, como você falou, já em vias de terminar as janelas aí, a gente não pode também esperar tanta coisa, tanta novidade, assim, em termos de mercado, né? Isso é uma coisa meio preocupante mesmo.
E é esses pontos que assustam a gente, né? É esses pontos que assustam a gente. E realmente, hoje eu... Cara, é bastante assustador. Chega a ser irônico, porque tu espera a mudança, mas tu fica assustado quando a mudança acontece, porque tu não tem um norte. E realmente, que o Grêmio, direção, tenha consciência, porque a temporada tá rolando, as equipes estão se estruturando. Tá todo mundo ou fazendo contratação ou dando ritmo para sua equipe, e o Grêmio basicamente vai começar um trabalho do zero, né, guris? Então, eu acho que fica a preocupação, fica o momento ruim que a gente está vivendo, e a partir de agora é torcer que as mudanças corretas sejam feitas, porque a temporada está rodando e a gente está começando um trabalho do zero, né? Pessoal, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a Grêmiopédia. Como é que está o trabalho de vocês? Como é que funciona? Vocês têm alguma ligação com o clube? O que tá rolando aí? O que, que vocês estão fazendo? Projetos futuros? Fale um pouquinho agora, sobre o projeto de vocês.
Agora eu quero deixar primeiro o presidente falar. O presidente da Grêmiopédia tá ali, ó. É o Diego Salton. Deixa ele falando um pouquinho aí.
Pode seguir, Diego.
Presidente, vai lá.
Eu posso até falar, mas eu digo uma coisa. O nosso TI está querendo que eu fale. O TI ali sabe muito mais do que eu. Não, falando assim, de uma maneira geral, né? Até tem que entrar, porque eu não sei dos números aqui. A gente precisa avisar, né? Hoje no site, na verdade, que legal. Até fiquei sabendo isso agora. A gente está com 16.109 artigos sobre a história do clube. Isso a título de... seriam artigos com conteúdo, né? Porque páginas tem muito mais, né? E 17.770 imagens. Então, basicamente é isso hoje em números, né? A gente está trabalhando a ideia hoje, né? De conseguir automatizar todo o site. Por exemplo, cadastrou um jogo hoje, esse jogo vai gerar estatísticas para todo o site. Isso já está em funcionamento, mas a gente está tentando agora adaptar campeonatos para esse mesmo tipo de situação. Para que, por exemplo, daqui a um ou dois anos a gente possa fazer uma tabela geral de pontuação do Campeonato Gaúcho. Saber quem mais ganhou, quem mais perdeu, quem mais fez pontos, né? Mesmo esse Campeonato Brasileiro. A gente poder... A ideia... Nós não temos nenhuma vinculação com o Grêmio, né? Mas seria muito legal se a gente conseguisse que e as estatísticas, para mostrar até para o clube onde é que está a falha. Qual é a competição, qual é o lugar ali que a gente sempre falha, o que a gente falha muito seguido, né? E com essas estatísticas a gente consegue levar isso. Por exemplo, isso a gente já sabe mais ou menos pelos números que a gente trabalha direto, né? Palmeiras em Campeonato Brasileiro, cuidado, atenção redobrada, triplicada, difícil ganhar. É um exemplo, né? Santos fora de casa, já foi pior, mas é um outro exemplo. Então, assim, a gente consegue tirar várias estatísticas legais. Tem até essa questão aí, o Grêmio perde muito para time pequeno. A gente conseguir gerar uma estatística disso vai ser bem bacana. Mas, claro, isso depende de muita mudança dentro do site e vai ser um pouco complicado, porque o campeonato muda muito, né? A estrutura de cada competição.
E como é que é a busca de vocês por... documentos mais raros, jogos raros? Eu lembro que vocês encontraram o Grêmio Barcelona da década de 80, né? Que, se eu não me engano, não tinha no YouTube. Eu acho que foi vocês que conseguiram, né? Como funciona essa busca por jogos raros, por, documentos raros relacionados ao clube, né? Como é que é o contato de vocês? Vocês têm contato com pessoas da Europa, da Ásia, da Oceania? Como é que vocês trabalham, cara, para conseguir esses materiais raros que são importantes para a gente que torce, né? Como eu já comentei aqui em live, meu, muita informação que eu buscava do Grêmio, eu procurava na Grêmiopédia e eu conseguia, né? E eu até me surpreendia quando eu não encontrava alguma coisa, porque basicamente tu tem a história do Grêmio no site, né? E isso impressiona, isso é muito importante para nós, torcedores, né, cara? Tu ter essas informações ali guardadinhas, bonitinhas, para a gente acessar e conseguir ter contato com o que a gente quiser, né, meu? Isso é muito importante no trabalho de vocês. Como é que vocês fazem, então, essa busca de documentos, jogos, enfim, relacionados ao clube?
Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a Grêmiopédia, né? Inclusive, uma pessoa perguntou ali, o Felipe perguntou no chat ali, se é o pessoal da Grêmiopédia. Não estamos todos aqui, né? Porque a gente tem um time hoje com 10 pessoas atuando no site, né? Especificamente. Na verdade, são 8 no site, temos 2 aí, um no Facebook, né? Um no YouTube junto comigo. Então, o nosso time hoje são 10 pessoas. Eu achei que o Diego ia comentar um pouquinho ali sobre o site, né? O projeto da Grêmiopédia, ele começa lá em 2015, né? Foi ele, por isso que eu brinco que ele é com o presidente, né? Ele que começou o projeto lá em 2015, ele e um outro rapaz, um rapaz financiava e ele tocava o projeto no site, acabou nos encontrando por aí, né, como gremistas que somos e pesquisadores do clube para poder fazer parte do site e tocar essa ideia para frente. Então hoje, né, um pouquinho mais maduro o projeto, a gente já está indo para o sexto ano E realmente, daí pegando um pouco o que o Diego falou sobre os conteúdos que nós temos e tal. Então, a ideia principal do site lá no início, né? E o que que era? A gente começar a catalogar os jogos do clube. E o Grêmio jogou mais de 5.600 jogos, né, desde 1904. Então, conseguir reunir todas essas informações era um negócio assim que, confesso para você, assim que eu achava que era bem difícil, para não dizer impossível, né? Você conseguir achar um jogo do que o Grêmio jogou lá em 1915, como é que eu vou achar isso aí? Então, na verdade, essa expertise era uma expertise que eu não tinha, né? Onde buscar esses conteúdos? E foram coisas que, com o tempo, a gente foi aprendendo a fazer, né? Então a gente acabou utilizando aí, eu pelo menos no começo eu lançava no site aquelas coisas que tinha de caderninho lá, né? Eu sou um torcedor aí dos anos 90 já do Grêmio, né? Comecei assistindo o Grêmio lá em 95 na Libertadores, já fui campeão de cara já. E desde aquela época ali me interessando por Grêmio, Grêmio, e comecei a anotar isso, né? Fazer anotações, acredito que os demais também faziam isso. E quando a gente chegou no projeto Grêmio Pad, falou: opa, agora a gente tem um lugar aí para começar a depositar essas informações, né? Então a ideia inicial ali foi catalogar todos os jogos ano a ano do clube, quem fez os gols, seja do Grêmio, seja do adversário, onde que foi, qual estádio que foi o jogo, qual competição que era, qual que foi o placar. E a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu reunir todos esses 5.600 jogos. Daí uma outra etapa foi a gente fazer as fichas técnicas, né? Que daí era entrar mais na minúcia da coisa, saber quem que apitou, qual que foi o público, renda, saber quais os times, a escalação completa do Grêmio, do adversário, qual que era, uniforme, esses pormenores, né? Claro que ainda nós temos aí em torno de... Isso que é legal. A gente ainda vai chegar a zerar a quantidade de fichas do Grêmio e informações faltantes. Isso é uma coisa aí que todos nós que estamos no projeto, a gente busca diariamente. Até estava combinado, o Júnior está aqui, ele ia falar um pouquinho mais também sobre essa questão que você falou das obras raras e tal. Mas então, assim, hoje nós temos em torno de 150 fichas, um pouquinho mais, eu acho que umas 130, que são fichas que faltam algum tipo de informação. Então, às vezes, numa ficha falta lá, por exemplo, um jogador do Grêmio que jogou naquela partida, dos 11 titulares, às vezes falta um cara. A gente já coloca essa ficha do ladinho, essa ficha aqui é incompleta. Às vezes tem a escalação inteira do Grêmio, quem entrou, tudo, e às vezes não tem um jogador do adversário. A gente fala, ó, essa ficha não é incompleta também. Às vezes falta um cara lá, foi 5-0 o jogo, faltou um jogador que fez o gol porque o jornal não escreveu, para nós é incompleto. Então, você pensar assim que no universo de mais de 5.600 jogos, você tem menos de, quase em torno de 100 fichas, um pouquinho mais, que não tem informação completa, olha, dá para dizer que a gente tem 98 ponto alguma coisa da história do clube, sabe? Plans em relação aos jogos do time principal. E daí, assim, nesse meio tempo, no projeto foi entrando mais pessoas, cada um acabou escolhendo uma parte que gostava mais para tocar no projeto, né? Então, tem hoje pessoas aí que no site estão cuidando da parte da categoria de base. Até é bom ter o Leonardo aqui, que ele vai falar um pouquinho do trabalho que ele faz no site. Ele é um cara que trouxe os outros esportes que o Grêmio participou também para a tela, né, para a gente fazer pesquisa e fazer os lançamentos. Então, hoje, eu vejo que o projeto Grêmio Pad é um projeto que anda mais sozinho, assim, pelo menos em relação a mim. Eu sou um dos administradores junto com o Diego e com o Júnior. O Leonardo está na parte também de edição do site. E assim, eu hoje faço mais a parte de correção de códigos no site, então por isso que ele brinca ali que eu sou o TI, né? Então eu cuido dessa parte dos códigos e a parte que eu gosto de fazer, cara, porque daí assim, uma vez o site estabelecido, a gente, como falei, pode escolher o que fazer e eu gosto muito da parte de vídeos, né? Eu gosto de fazer edição, essa parte de áudio e vídeo eu gosto muito. Então eu toquei o canal do YouTube, daí, que é o canal da Grêmiopédia. A maior parte do conteúdo lá é eu que lanço, né? Então o que que eu faço? Eu varro a internet, eu vou lá todo dia procurar o jogo. O Grêmio jogando em 98 contra, sei lá, o Juventude em Caxias. Eu vou para a internet, procuro até achar, faço o corte dos gols ali bonitinho, gols que o Grêmio fez, gols que o adversário fez, um resuminho da partida e posto no canal. Nós já estamos com 1.350 jogos do Grêmio, que eu fiz a edição. Então a gente tem aí desde lá, e daí entra a parte legal, né? Não querendo se estender tanto assim, porque se deixar eu falando, eu fico aqui horas. É a parte
Michael,
que... Pode falar, pode falar.
mas uma pergunta para ti, já que tu lida com o canal no YouTube. tu não tem, e vocês nunca conseguiram encontrar registros da Saoy Bank, não é? Não lembro muito bem o nome da competição que a gente ganha em 95 no Japão. Cara,
esse é um campeonato assim que eu gostaria muito de achar. A gente sempre fala, né, que existe aí um material que é o próximo da nossa lista para encontrar. Então, na ordem, assim, né, você tinha falado do Barcelona, nós temos jogos do Grêmio, olha, eu vou até abrir aqui, tá? Para mostrar para vocês uma página que tem no site. Daí, claro que eu não vou fazer o compartilhamento aqui, porque senão acho que fica meio ruim, né, para a galera ver. Mas nós temos, eu chamo de Projeto Grêmio Goals, né? Que é esse projeto que eu faço o corte dos vídeos e eu lanço no YouTube. E nós temos vídeos do Grêmio, claro que ampla documentação, assim, jogos mais documentados você tem a partir dos anos 70. Mas nós temos jogos dos anos 60 do Grêmio, em imagens. Nós temos jogos que aconteceram nos anos 50. E nós temos um jogo que é o mais antigo encontrado da história do Grêmio, que também está em vídeo, que foi lá, foi em Pelotas esse jogo, teve na época uma empresa que fez a gravação desse material, esse material rolou anos e anos, até ser comprado pelo grupo RBS, inclusive, e eles colocaram esse vídeo, que é um vídeo do Lara, né, jogando contra o Pelotas em 1925, e nós também fizemos um compiladinho ali, colocamos no canal isso, mas vídeo que aparece gols do Grêmio é o primeiro em 1958, foi um Grenal, foi 2-1 para o Grêmio, e nós temos...
Vocês publicaram há pouco tempo, né?
Acho que faz pouco tempo. Teve um de 62, que nós postamos faz pouco tempo também, que foi um jogo assim que... Porque se você digita muitas vezes o jogo lá no YouTube, você não localiza, né? Então a gente pegou alguns DVDs do Grêmio, de compilados de material do Grêmio, que tem vários DVDs que o Grêmio... que já foram gravados da história do clube. E lá dentro desse DVD nós achamos num cantinho lá os gols que o Marino fez em 1962, né? Foi um Grenal, foi praticamente o Grenal decisivo do campeonato, foi 2-0 pro Grêmio. E a gente conseguiu pegar lá esses dois gols do Marino e colocamos. Agora tem lá, ó, Inter 0, Grêmio 2, foi em 1962.
Então, em 62 é o ano do Campeonato Sul-Brasileiro, né? Que é um ano importante também, na história do Grêmio.
Também seria então... vídeo aí maravilhoso pra gente localizar imagens, né?
E esse do gol do Marino tem uma coisa muito legal, que tu encontrou os gols e a gente não sabia de que jogo era, né? E a gente
é ficou... verdade, cara. Conta a sua disseia, conta a sua disseia pra galera que vai ser legal.
O Maicon achou os gols e botou no nosso grupo de WhatsApp da Gramapédia, tem esses gols aqui, que jogo é esse? E era uma madrugada, acho que nós fomos até umas 3 da madrugada, foi, olhando revista, até que encontramos qual era o jogo, fechava tudo.
A gente não sabia, daí olhava pela camisa, não, mas esse uniforme não pode ser do fulano, não pode ser do ciclano, não, mas esse cara fez os dois gols, então tem que ser um jogo em que o mesmo jogador fez dois gols na partida, daí a gente começou
e
a
procurar esse material. E era no Zeucalipse, sabia que era no Zeucalipse.
Então muito legal essa parte.
Da Saúde bem que eu nunca sei pronunciar direito a porcaria desse campeonato, cara. Não existe registro.
Não tem. Mas tá pra ser achado. Tá pra ser achado. Foto, um tempo atrás, a gente começou a receber muito link. O pessoal também vasculha a internet e vai mandando o link pra gente, né? Eu falo, tem um gol aqui, vai colocando aí. Eu vou fazendo edição, vou colocando. E a gente achou jogos do Grêmio no Japão em 93 e 94 já. Então, provavelmente aí, em 95, inclusive, foi o ano que o Grêmio foi pra jogar contra o Ajax. É bem provável que logo, logo apareça esse material aí da Sanabank também. E daí você tinha falado imagens, do... Né? Não, esses jogos imagens... no Japão de 93 e 94 tem imagens, eu acredito.
Não, eu digo da Saoy Bank que tem as imagens, né? É o único registro que tem desse jogo. Uhum. Ou não tem imagens. Eu lembro que eu já vi algumas imagens.
A gente não colocou ainda. Se tem, a gente não colocou.
Tá bem.
Daí você tinha falado do jogo contra o Barcelona, né? Cara, eu vou falar pra você. Eu que mexo com a questão dos vídeos, hein?
Que não tem vídeos.
Oi? Tem imagens, não tem vídeos, exatamente. Eu sempre quis ver esse jogo contra o Barcelona. Porque assim, o Barcelona, eu quando cresci assistindo futebol, o Barcelona lá que o Romário jogava, sabe? Naquela época já, eu curti o Barcelona também. Os times europeus era o time que mais me chamava atenção. O Barcelona teve a partir dos anos 2000 ali, a partir da época, inclusive, do nosso Ronaldinho aí, né? Tem que citar o homem aí, né? Trouxe o Barcelona de volta à tona. E a partir dali eu voltei a acompanhar o Barcelona. Então, caramba, né? Você tem um jogo que o Grêmio ganhou dos caras. E daí teve também o Inter. Daí foi pro Mundial lá e ganhou dos caras. Daí eu falei, caramba. Bem que a gente podia ter esse material, né, contra o Barcelona, que foi lá em 85, para mostrar que, ó, o Grêmio também ganhou do Barcelona, né, cara? E daí a gente conseguiu localizar isso aí. O Júnior poderia contar melhor essa história, porque foi também uma odisseia. Foi nesse estilo que o Leonardo contou aí. Tinha um cara num país que conseguiu material, daí a gente não conseguia, ele só podia mandar por mídia física. Daí a gente comprou esse material pela internet, o cara mandou para outro país, para um cônsul do Grêmio. E daí o cara mandou pelo e-transfer para a gente lá da Europa, sabe? Foi um caminho bem maluco, assim, para a gente conseguir ter esse jogo contra o Barcelona. E tá lá no canal, né? O Grêmio ganhou esse jogo de 1-0, foi campeão contra o Barcelona, ganhando de 1-0. E o próximo jogo, pelo menos eu quero encontrar, além desse da Sanabank, é um jogo daí, acho que foi de 86, que foi Grêmio e Bayer. Que daí esse é o próximo aí que eu tô na busca dele para localizar.
Cara, mas tem um negócio que de verdade, eu me emocionei quando vocês postaram o jogo completo, que é daquela competição que o Grêmio ganhou do Borussia Mönchengladbach, se eu não me engano. Que o Renato faz o gol do título, não faz? Uhum. Vocês postaram o jogo completo, os melhores momentos.
Foi. Acho que foi o jogo completo. Contra o Mönchengladbach, não sei se foi um compacto.
Copa Philips, não foi?
Eu acho que o jogo completo é contra o Neuchâtel Xamax, mas o Mönchengladbach deve ser uns 10 a 15 minutos de vídeo ali.
É a Copa Philips, não era?
Foi.
Deixa eu, cara, aquilo aqui, é sensacional. E como é que vocês buscam entrar em contato com as pessoas que têm essas informações, cara? É isso que mais me impressiona em vocês. Porque o acervo, eu converso muito com o Fábio. O Fábio é um grande amigo. É do História Grêmio, tem o canal dele aí no YouTube. A gente está bastante próximo ultimamente, a gente conversa bastante. E o Fábio também tem bastante coisa, né, cara? E eu ficava perguntando assim, isso gera curiosidade, né? Porra, cara, como é que tu chega nas pessoas? Como é que tu tem contato? Porque isso é algo que impressiona. O acervo de vocês, de jogos, ele é gigantesco. O acervo do site é gigantesco. Me gera muita curiosidade e eu gosto de perguntar assim, porque é realmente, tu fica pensando, pô, tu tem tudo isso aqui estruturado, conteúdo pra caramba, um conteúdo quase infinito, não sei se a gente vai conseguir pegar página por página. Como vocês comentaram, são mais de 14 mil arquivos, não são? Se eu não me engano, acho que o Diego tinha comentado alguma coisa assim.
Temos, é muito conteúdo. Hoje, 16 mil páginas, né, de conteúdo no site, são 17 mil imagens. E material de vídeo, a gente já está com 1.700 vídeos no canal. Já.
Impressionante.
Daí,
isso, cara.
O YouTube de vocês... Oi, pode falar?
Não, o YouTube de vocês, acho que já está com mais de 4 mil inscritos, né? Já, e está bem consolidado. Guris, só uma pergunta. Vocês tomam cuidado com a questão de direitos autorais? Como é que vocês fazem isso? Para não ter o perigo de perder o canal.
Então, na verdade, o que que eu faço, né? Eu acabo monopolizando o tempo aqui. O Diego daqui a pouco me corta ali. Você perguntou de quantos inscritos, né? A gente tá com 4.990 inscritos. A galera que tá assistindo aí, ó, pode se inscrever lá. Inclusive, a gente chega a 5 mil hoje, nessa live aqui, ó. Vamos chegar a 5 mil. E, cara, vou falar para você. A preocupação minha é nula, assim, hoje em relação a direitos autorais. A gente tem jogos, a partir de 2010 para frente, eu procuro não postar. Porque teve um caso apenas que deu meio que um bloco ali no canal, que foi um jogo assim que aconteceu, o Grêmio e São Paulo, e daí eu tava naquela folia de, ah, vamos pegar jogo completo, jogo completo, jogo completo, a gente tem mais de 100 hoje no canal, jogos completos. E eu falei, vou postar o jogo que acabou agora. Acabou o Grêmio e São Paulo, dois gols do Cebolinha, gravei o jogo na TV, puf, no YouTube. Os caras falaram, bloquearam na hora, cara, deu 15 segundos, o YouTube derrubou o vídeo, travou o canal, deram uma notificação lá, dizendo aqui, ó, Sport TV disse que o conteúdo é deles e agora vocês vão ficar um tempinho aí na geladeira. Então eu falei, cara, o negócio é sério mesmo. Então falei, a partir de agora, jogo recente eu não posto. Então normalmente quando é jogos compactos ali, tipo, é 5 minutos de jogo, que você faz um melhores momentos, esse tipo de conteúdo eles acabam não bloqueando, né? Então jogos ali que já são postados de outros canais e você reposta... eles até dão notificação de que tem direitos autorais, muitas vezes tem música também, o artista ali já tem a notificação dizendo que aquela música tem copyright, né? O que que eu faço? Eu coloco ali para dispensar, né, a notificação, mas ele avisa que você pode publicar, mas que você não pode remunerar esse conteúdo, não pode ser monetizado posterior a isso. Então, hoje nós não temos conteúdo nenhum monetizado. O que acaba acontecendo a gente posta o material, ele cai em copyright, a gente coloca lá para dispensar a notificação, e daí o que acontece? Quando a pessoa está assistindo o vídeo, ele aparece os banners ali de publicidade, né? Que o dinheirinho vai cair lá para o artista, para quem produziu o vídeo, e a gente acaba não tendo nenhuma monetização nesse sentido, né? Mas também, né,
Leonardo,
acaba
quanto
não
outra.
tendo problema, né? Eles deixam manter o
Sim,
conteúdo
claro.
ali.
Essa é uma preocupação, porque eu vi o canal de um amigo que também faz um trabalho legal, acho que é o Acervo Grêmio. Acho que é o Acervo Grêmio, posso estar errado. Se eu tiver, vocês me corrijam que acabou perdendo o canal dele, tinha muitos vídeos lá, né? Eu acho que
É,
era ele.
teve três vídeos, além desse do São Paulo, teve um que daí já estava mais tempo no canal, que também derrubaram e deu um certo probleminha, que foi a final contra o Lanús. A gente não tem no canal, porque deu problema com a Conmebol. Nós não temos um jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense eu moro aqui do lado dos caras aqui, e eles são meio chatos nessa parte aí, eles não gostam de conteúdo deles na internet. Então eles derrubaram um vídeo que assim, eu fui no estádio assistir o jogo, falei, esse jogo eu vou passar no canal. Os caras foram lá e derrubaram o vídeo e deu problema. E teve um jogo da final contra o Atlético Mineiro também, que daí também era conteúdo da CBF, eles não deixaram manter no canal. Então, eventualmente, acaba acontecendo esse problema. Se você tirar do ar rapidinho ali e seguir a vida, pelo menos para nós não teve esses strikes, né? Acho que eles chamam de strikes aí, que é possível a pessoa perder o canal. Mas daí a gente tira o conteúdo e bola que segue.
E Leonardo, acho que o Diego tinha comentado que tu é o cara mais jovem no podcast, né? No podcast, eu tô acostumado a falar podcast aqui
Não,
no,
eu
na
sou mais velho.
Gremistédia.
Eu sou o último a
Mas
entrar.
é ali idade. E idade.
Não, e não sou mais o último a entrar também, já entrou gente depois de mim.
Ah, bom. O que tu faz lá, cara?
Comecei.
Fazer um comentário aí. Sobre uma situação, a
Manda,
gente está
Diego.
falando
Tá
Acho que
cortando
o
bem,
Diego
Diego.
deu uma travadinha.
Ah, desculpa,
É,
pessoal.
deu.
Tá tirando o vídeo depois aqui para mim.
Bom, vou seguir falando então. Eu comecei fazendo coisas bem gerais, assim como a maioria dos que editam, né? Mexendo mais com coisas de futebol. E daí nisso que o Maicon falou, a gente vai completando uma coisa e vai aparecendo coisa nova e coisa nova. E eu comecei a me interessar, já me interessava, na verdade, nem sei de onde começou isso, eu comecei a me interessar por criar páginas sobre os esportes amadores no Grêmio, principalmente ali da década de 50, que é o auge do esporte amador do Grêmio, né? Então comecei a trabalhar com a parte do atletismo, do basquete, do vôlei, comecei com futebol de salão, mas tá tudo bem completo ainda, eu tô fazendo mais em ordem cronológica do que por esporte. Então tá tudo incompleto, mas tá andando. Vai ficar bom.
E agora, isso, claro, não é amador, né? Mas Fut7, por exemplo, tá no balaio também. Tu trabalha
Ah,
com.
Fut7 não é comigo.
Mas tem já lá.
cara, o Fut7 a gente colocou no site ali quando saiu, né? E daí contratou Falcão, fizeram tudo um marketing, ele falou, vamos colocar no site também.
Vou montar um
Só que
timaço.
daí, né? Só que
Fut7
daí
tem
a
uma
gente
polêmica
conseguiu.
esses dias até no grupo. Teve gente se queixando que tava ruim.
A gente postou uns três ou quatro jogos ali, inclusive eu captei até o material em vídeo, né, para postar no canal depois. Não coloquei. Mas é o Fut7, a gente tá esperando aparecer alguém aí para abraçar a causa e colocar o conteúdo. Porque
Diego?
são várias frentes, né, para você lidar hoje, como a gente está falando aí. A gente tem, além do time principal, a gente tem um trabalho bem grande sobre o time feminino, tá bem completinho lá. Desde o time de 1983, quando começou o feminino no Grêmio, passando pela reativação ali de 97 até 2002. E a reativação, né, a terceira volta do feminino de 2017 para frente, se pegar ali a última ficha do Grêmio vai estar lá, todo o conteúdinho ali do futebol feminino, também para as gurias aí que gostam aí também, né, as gurias aí também. Eu sou um cara que eu sou entusiasta do futebol feminino, então
Eu
eu
também.
fui o que
Sempre
toquei
acompanho.
essa parte no começo aí. E agora tem o Bortolanza que está me ajudando bastante também com as fichas. Então o feminino está bem completinho, a gente está hoje trabalhando aí com o Leonardo Reis aí, com outros esportes. Tem o nosso outro editor lá que está cuidando da parte das categorias de base, que é o Rafael Tonon também, ele atua bem forte nessa parte aí. Inclusive, a gente está postando no canal já do YouTube gols aí do Grêmio em Copa São Paulo também, que tem jogos aí desde os anos 70, né? das primeiras participações do Grêmio, acho que desde os anos 80, 70 não.
É, eu vi esses tempos vocês comentando que estavam começando a dar uma... ter um cuidado maior com as categorias de base, né?
Isso mesmo. E questão de fichas técnicas, a gente usa o mesmo padrão de time principal. Então, todas as informações que vai para o principal, vai para os outros também. Então, a gente tem lá na ficha do não interessa, é o sub-15 do Grêmio, tem lá a ficha com o árbitro, quem fez os gols, quais os times, tem o vídeo do jogo, vai ter também o uniforme, tem tudo completinho também.
Pessoal, só queria avisar...
Uma coisa interessante que as categorias femininas começam no Grêmio com o atletismo, no começo da década de 50. E eu considero o maior presidente da história do Grêmio, Saturnino Vanzelotti, ele que mudou o Grêmio, ele que a questão dos esportes amadores foi para realmente popularizar o Grêmio. E aí que entram modalidades femininas, é muito legal, é encantador essa parte da história do Grêmio.
Isso começou quando? Os primeiros registros que tu tem?
De modalidades femininas, começo da década de 50, não lembro exatamente o ano. Até, acho que para o próximo Dia da Mulher, a gente tem que fazer uma postagem sobre a primeira atleta laureada do Grêmio, que era uma atleta do atletismo, é uma história bem interessante.
Inclusive, a gente já pode deixar aqui para um futuro a gente fazer, deixa eu tirar o Diego agora que ele voltar, a gente coloca novamente ele, para a gente trazer futuramente aqui, cara, fazer um episódio focando no futebol feminino, que é o que a gente ainda não fez aqui no podcast, eu acho que é bastante importante. A gente tem meninas que participam, a Jéssica já participou, a Laura participa com a gente, mas a gente nunca, realmente é um erro, porque a gente já está no episódio cento e tantos, e a gente nunca focou no futebol feminino, né, cara? Então, é algo para a gente se policiar também e mudar daqui para frente. Gurias, eu tenho uma pergunta para fazer e depois eu quero passar na informação que estão comentando aqui. Eu vi o Thiago, aí voltando para a questão do Renato, o Thiago, o Matheus, o Douglas, o que mais aqui, o Jean, o pessoal comentando. Agora o Daniel está aqui com a gente também, o Guilherme, que é São Paulino, sempre acompanha as lives. O pessoal falando que o Renato está com pneumonia, cara. Caramba. E quem informou isso foi o Gabardo, ou não? Não foi o Gabardo. Foi... Ah, não, cara. Ah, não, info do Gabardo, que o Renato está com pneumonia e vai ter que parar por algumas semanas de trabalhar, assim. Não poderia trabalhar no Grêmio a princípio e qualquer oportunidade de emprego ele não vai poder aproveitar. Então dizem que o Renato está com pneumonia, cara. Eu vou depois procurar a informação, os guris não iriam estar mentindo aqui, até porque citaram o Gabardo, e o Gabardo é um cara bem conceituado, com certeza tem a informação. Então dizem que o Renato está com pneumonia, cara, e espera que fique tudo bem, né, guris?
Ah, com certeza, a gente torce pela melhora dele, né? Mesmo desvinculado
exatamente
ao clube e deixando de ser treinador, mas a gente vai continuar acompanhando a história dele, né? No, pelo menos assim, no futebol, eu tenho uma admiração enorme por ele.
Guris, a pergunta do Rodrigo.
Eu vi agora ali. O bolão eu tô devendo ainda. Vai ter. Tem algumas modalidades que eu ainda não me aprofundei muito. Bolão, judô. Comecei a fazer alguma coisinha do tênis de mesa, mas vai ter bolão na Grêmiopédia, com certeza. O bolão tem duas fases, na verdade. Tem a fase original do bolão, depois o bolão tem um período que fica inativo, e depois, quando o Grêmio incorpora o clube de remo Duque de Caxias, que era o Canottieri, o Duque de Caxias também tinha um departamento de bolão, e o Grêmio cresce de novo no bolão. Mas vai ter bolão, pode esperar.
O Rodrigo sempre acompanhando aí a gente. Pô, cara, história não sabia, meu. Não sabia. Eu não sabia dos esportes amadores do Grêmio. Não tinha essa ideia, cara. Pra te ver, eu conto a história do clube é rica, né, meu? Porque tu vai pescando informações do passado, como o futebol feminino. Tu tem a primeira mulher jogando na década de 50.
Vou falar que eu não sabia também. Na verdade, eu fui descobrir isso na Grêmiopédia, pesquisando na Grêmiopédia sobre os outros esportes. E quando eu entrava lá na página de título, eu falava: o Grêmio tem 400 e poucos títulos, cara. Mas como assim o Grêmio tem 400 e poucos títulos? Não é só o futebol? Daí você vai, né? Ah, não, ganhou até tênis de mesa, ganhou atletismo, né?
No atletismo, então... na década de 50 e 60, o Grêmio é extremamente dominante. E o vôlei masculino, eu considero que é por 7 anos, eu considero que é o esporte que o Grêmio foi mais dominante de todos os esportes, que o Grêmio passou 7 temporadas perdendo 2-3 sets, assim, era muito melhor que os outros times, é impressionante.
Imagina, né?
Era amador, né? A pergunta ali do Thiago é sobre o basquete profissional. O Grêmio teve basquete, mas todos os outros esportes eram amadores, né? Mas teve um time de basquete adulto, jogando Campeonato Gaúcho, tudo.
Feminino e masculino, né?
Como?
Feminino e o masculino, né? Tinha as
teve duas. Feminino e masculino. O masculino foi campeão duas vezes. O basquete era o segundo esporte, né? Abaixo do futebol era a modalidade mais nobre, digamos assim. E, curiosamente, é uma das que o Grêmio é menos bem sucedido. O Grêmio ganhou duas vezes nos anos 50 e tinha ganhado uma vez nos anos 30. Tem gente aí em Porto Alegre que ganhou mais título que nós no basquete.
Acho que o único título, pessoal, que eu encontrei procurando em jornal aí...
O esporte amador...
Fala aí,
sobre
fala
essa
aí.
Questão do esporte amador, um ponto que eu queria fazer um destaque aí para vocês. É um destaque triste, tá? Eu vou deixar minha câmera fechada porque daí eu consigo falar, mas estava travando aqui para mim. Que é o seguinte, é importante, mesmo sendo triste, é uma informação que a gente tem que passar, porque a gente recebeu aí de fontes seguras nesse sentido. Que tinha material sobre o período antigo do Grêmio, que estava no Olímpico, apodrecendo. E isso é uma informação que a gente fica muito triste, e a gente faz esse destaque para quê? Para que a torcida saiba que tem muita coisa que precisa sim ser preservada e que muitas vezes não é. Então faço esse destaque aqui, é uma coisa chata, um pouco de... Mas a gente precisa fazer esse destaque porque tem taça perdida, tem muitas taças que não estão expostas no memorial, podiam estar, né? Muita questão relacionada até mesmo...
Dizem que você perdeu na saída do Olímpico para a Arena, né, cara? Muita coisa
dizem que se perdeu no Olímpico para a Arena, cara, mas tem muita coisa que não se perdeu no Olímpico para a Arena, que está no Olímpico ainda, né? Que está lá apodrecendo. Isso é informação, não vou, obviamente, dizer quem disse, mas pessoas de dentro do clube mencionando isso, que não conseguem, muitas vezes, ter o trabalho de ir lá e fazer a catalogação do conteúdo, porque é muito pouco pessoal que tem para fazer isso, né? Então, são informações assim que... É claro que a gente não sabe qual é a realidade todos os dias, né? Isso pode ir mudando, mas é o triste, é isso, sabe? É que a gente tem esse material aí que pode conter um material riquíssimo sobre os esportes amadores do Grêmio e a gente não tem essa informação.
Mas você sabe hoje quantas pessoas trabalham na parte do museu, na parte do memorial do Grêmio? Existem pessoas que trabalham hoje e focam seu trabalho apenas para esta função? Porque senão, se não tem muita gente, é um erro do Grêmio, né, cara? Porque daí tu não tá preservando a sua história. Daí tem que os guris na Grêmiopédia, que não tem uma relação com o clube, é um trabalho feito por amor mesmo, porque às vezes, muitas vezes vocês têm mais gastos do que lucro, né, cara? Porque eu acredito que o objetivo nem é ter lucro no site, é tu gerar renda para conseguir investir no site, investir nas pesquisas de vocês. O Grêmio tem pessoas hoje que trabalham nessa área? O Grêmio não tem. Guris, só deixa eu ler uns comentários, porque o Rodrigo disse legal vocês terem pesquisado. Ele fez um outro comentário. Fiquei sabendo que o Grêmio teve um time de bolão. Aqui em Rio Grande, o bolão já foi muito popular por aqui, tendo em algumas épocas 8 grupos de bolão. O Guilherme fez um comentário muito legal aqui, cara. Que meu time precisa de uma Grêmiopédia, já acessei o site, muito bom. Olha que legal, cara, São Paulino. Ele é São Paulino.
São Paulino?
O Thiago, bah, que massa, não fazia ideia. Valeu, rapaziada, acho que sobre bolão, sobre basquete. Enfim, pode seguir aí, guris. O Grêmio tem pessoas capacitadas hoje para fazer esse trabalho?
Vai lá, é uma opinião minha, não é uma opinião da Grêmiopédia. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Memorial, conheço o Dyson, que é eu acho, tem ótimas pessoas trabalhando lá, tal. Eu não sei, eu realmente não sei a situação do memorial atual, acho que se tem alguma coisa que não está bem feita, talvez seja por falta de pessoal mesmo, mas o pessoal que tem, eu considero muito bom.
Nós tivemos aí, um tempo atrás, uma conversa com o Fábio Mundstock mesmo, assim, pessoal, eu pela distância opinião, até, né, pela distância aqui, Eu só ia comentar assim que pela distância que eu também estou, né, de Porto Alegre, eu moro aqui em Curitiba, Eu mesmo não conheço, sabe, o memorial do clube. No... Eu fui uma vez na Arena, que foi em 2014, eu fiz uma viagem para o Sul aí para conhecer a Arena, mas eu não conheço assim a fundo, a parte assim física do Grêmio. Mas pela essa conversa que a gente teve com ele, é uma equipe bem reduzida que eles têm, não tem condições assim de fazer, catalogar tudo que tem no clube, mas daí sempre cai naquela história, né? Nossa, aqui da Grêmio Pé, a gente está em 10 pessoas, a gente está trabalhando num site que é em prol do Grêmio, como você falou, não tem finalidade, né, comercial, a gente não está angariando, a gente só consegue o que a gente consegue de angariar fundos, na prática é para manter o próprio site no ar, né, que também tem o custo do site. A gente pensa em outros projetos dentro da Grêmiopédia, inclusive falando das taças, né, que se perderam de saída de um estádio para o outro. A gente sempre conversa que, por exemplo, a taça lá, a gente gostaria de fazer a taça que é a réplica, seria uma réplica da Supercopa do Brasil de 1990, que até hoje a CBF não entregou para o Grêmio, hein? A gente gostaria de fazer projetos nesse sentido, né, de recuperação de taças. Então, esses valores seriam para essa finalidade. Nós temos, nos últimos tempos, aproximado uma relação com o clube, né? A gente também está pleiteando aí fazer o registro da marca, da Grêmiopédia, e por conta disso também o clube nos procurou, a gente está em conversação com o clube, mas ainda é uma coisa muito, muito distante, né? O que a gente, inclusive, conversou com eles, né, nessa conversa que nós tivemos ano passado, foi que nós, Grêmiopédia, gostaríamos de ter acesso ao material, sabe? Material documental do clube para ajudar a catalogar, ir lá tirar fotos, precisar das taças, fazer um museu virtual para o clube, alguma coisa nesse sentido. Então, as ideias estão aí, né? Nós estamos aqui solícitos para o clube também e aguardando ter essa aproximação para poder ter acesso aos materiais e fazer o trabalho que nós gostaríamos de fazer. E voltando a dizer o que eu disse lá atrás, não tem finalidade comercial, né? A gente não quer ganhar dinheiro a partir do clube, a gente quer só valorizar a história do clube e mostrar tudo que o clube conquistou. Eu estava olhando ali, mais de 470 títulos que o clube tem. Imagina que legal você entrar num site lá da Grêmiopédia, ter páginas lá com cada uma das taças, poder navegar, falar, o Grêmio ganhou aqui nos anos 60, foi na Grécia e ganhou, pô, ganhou, tá aqui a foto. Então é isso que a gente quer, sabe? Mostrar a história do clube para o torcedor, propiciar isso.
Diego, tu ia falar alguma coisa, cara.
E daí deu uma travadinha. Respondendo.
Pode mandar bala.
Respondendo essa questão da minha percepção, né? Porque, claro, tu imagina, a gente conta uma história e 10 pessoas têm uma percepção diferente sobre ela, né? A minha percepção que eu tenho é, o clube tem pessoal reduzido, né? Esse pessoal reduzido é de extrema capacidade, a gente tem uma admiração enorme por todos que trabalham lá, só que muitas vezes o trabalho deles é desvirtuado. O que acontece é o seguinte, ó, o fulano de tal tem que fazer o trabalho tal, mas ele está ali arquivando notícias. Então, ele devia estar fazendo uma pesquisa lá naquele material que está apodrecendo no Olímpico, mas ele está tendo que arquivar as notícias do dia ali porque está faltando pessoal e aquilo é considerado a prioridade. E aí é um erro muito grande, né? Mas nós já tivemos dirigentes dentro do clube que disseram que preservar a história, isso não é recente, né? É antigo, né? De dirigentes do clube que disseram que era para acabar com o museu, que o museu não dava lucro, que não precisava ter. Então, assim, a gente sabe que, por mais que não seja a maioria, essa mentalidade de não ter ou reduzir porque é um custo, existe, né? E ela é bem complicada, é bem triste, porque, assim, o que se perder de história não se encontra mais. Se lá o material de 1916 o Grêmio perder, é dificílimo a gente conseguir localizar um material daquela... É uma estrutura que não se encontra mais. Então, assim, por isso que a gente tem, inclusive, a pressa de catalogar o máximo coisas na Grêmiopédia, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter para aquele conteúdo. E muita coisa já se perdeu, né? Mas é mais nesse sentido. Essa é a minha percepção, né? E até citando agora... Eu queria fazer um comentário desde antes, eu vou me alongar aqui um pouquinho para fazer. Eu estava falando ali da ação a Bank, né? E eu vejo que o torcedor aí gosta tanto da ideia de que a gente ganhou a ação a Bank, até para ser um contraponto, a Suruba e tudo mais. Só que um ponto que eu digo, o Grêmio deixou de disputar muitas competições aí, aproveitando esse... Estou mudando um pouco do assunto, né? Mas o Grêmio deixou de disputar competições muitas vezes.
Já falei tanto aqui, vai lá, vai lá.
A Copa Interamericana. Esse é um assunto que eu... Que seria a questão do, da Copa Interamericana, que nós perdemos aí a oportunidade de disputar ali em 95, né? O Grêmio não acabou não disputando. Ia ser contra o Saprissa e não disputou. E aí,
mas ganhamos em 83, tá aí, já ganhamos em 83.
É, tem algumas declarações aí no sentido de que a Sula é segunda divisão. Isso aí a gente desvaloriza as competições quando vê, a gente está querendo que ela seja valorizada 10, 15, 20 anos depois, né? Só um destaque que eu queria fazer, porque eu queria desde o começo e não consegui.
A Interamericana, o Grêmio não foi disputar, eu acho, porque realmente tratava ela como uma competição de segundo escalão, né? Como é agora a Sul-Americana. O torcedor pode falar isso, o torcedor pode vir da sua opinião.
É a Interamericana.
Exatamente. O torcedor pode fazer isso. Quem não pode é a direção. O torcedor tem o direito, porque o torcedor ele é o clube, mas ele não fala por ele naquele momento. A direção que tem esse dever. A direção que tem o dever de projetar, de estruturar e de fazer acontecer o futuro do clube. Não pode o dirigente chamar a Sul-Americana de segunda divisão. E aí daqui, o quê? 6 dias, a gente está pegando lá e cuidar nessa Sul-Americana. É complicado, né, pessoal? E realmente, verdade, bem lembrado.
Tipo de declaração, ele só serve para o time adversário agora se motivar, né? Os caras vão colar no vestiário lá. O dirigente do Grêmio falou que é a segunda divisão aqui da Sul-Americana. Então, já para eles, é tanto faz esse campeonato, mas, em princípio, eles são muito maiores do que os outros times que estão também participando do campeonato aqui, né? Esse tipo de coisa é que motiva lá do adversário. Não se pode falar esse tipo de coisa, né?
Mas aí tu percebe o quanto o Grêmio se comunica mal com a sua torcida, porque eles comemoram o Campeonato Gaúcho, que é uma competição que precisa ser valorizada porque é histórica. Enquanto a Inglaterra, a Itália, França, acho que todos os países da Europa têm as suas ligas nacionais, tendo registro desde o século XIX, passa todo o século XX, entra no século XXI, a gente tem isso nos estaduais. Tem isso nos estaduais. E aí tu percebe que então ele tem que ser valorizado. Mas aí tu vê o clube valorizando muitas vezes o Campeonato Gaúcho, mas chama a Sul-Americana de segunda divisão. O Grêmio conversa muito mal com a sua torcida. E isso é um problemão, cara. O Grêmio se comunica mal com a sua torcida. Em todos os âmbitos.
Um destaque que eu faço, né? Pode ver que o Maicon ali pegou e falou da Interamericana, né, que eu falei, a gente deixou de disputar ela em 95, daí o Maicon disse, mas a gente ganhou em 83, e esse é um clássico exemplo do que eu vou citar agora, e eu queria que, se eu conseguir 3-4 torcedores que pensar como eu, já fico feliz, que é no seguinte sentido, o que o Maicon tá falando é da Copa Los Angeles, né, que a torcida tenta, alguns, inclusive, pesquisadores, tentam dar a entender que ela seria Interamericana. A gente é mais uma brincadeira interna, uma piada interna nossa aqui. Mas ela não é. Ela é uma competição que foi disputada ali de uma maneira separada, né, e tudo. E aí tu vê, o Grêmio desdenhou aquela competição em 95 e hoje nós estamos tentando uma competição amistosa fazer com que ela seja Interamericana, porque hoje a gente quer que seja Interamericana. Hoje a gente quer que tenha conquistado aquela competição. Então, assim, ó, é a ideia de entrar para ganhar sempre, né? E aí nós pegamos aí a Copa Samabank. O Grêmio
Diego...
que a Sul-Americana é a segunda divisão, mas tu vai olhar ali, ó, agora a torcida tá querendo que a Samabank, que é uma competição amistosa, que ela seja considerada do mesmo tamanho da Suruga, que é uma competição oficial. Por quê? Porque quer conquistar aquele título, mas aí a direção vem e diz que a Sul-Americana, que é maior que a atual Levian, né? Não vale nada, ou é segunda divisão. É complicado esse ponto, sabe?
E é porque a história é saborosa demais. É gostoso ter história, é gostoso tu revisitar a história. E o clube não pode estar fazendo uma bobagem dessa. Vamos lá, vamos projetar uma situação aqui. Se o Grêmio é campeão da Sul-Americana, a frase do dirigente vira piada. Vira piada. É jogar contra. É tu desenhar de uma competição que tu tá disputando e que, cara, é a única coisa internacional que tu vai poder jogar no ano. É, quem sabe, ali os jogos que tu vai poder atravessar as fronteiras. É só isso, cara. Não se desdenha de uma competição, a gente não sabe como vai ser o ano. A direção não pode conversar dessa forma com o torcedor. É uma comunicação totalmente errada. Errada. E eu volto a dizer, o torcedor tem o direito de falar o que ele quiser, porque ele não é dirigente, ele não é treinador. Ele não dita o rumo do clube. Então o Grêmio tem que cuidar muito a forma que se comunica, porque isso vale para contratação, para movimentação de mercado, vale para planejamento, vale para reestruturação. O Grêmio se comunica errado com o seu torcedor em todos os âmbitos. Em relação à compra de arena, que todo período ruim, todo período de dificuldade, surge a tal cortina de fumaça. Eu torço que esse ano se confirme, até porque o Grêmio soltou até a nota oficial. Acho que a compra da arena vai acontecer. Mas sempre nos momentos ruins vem a história da compra da arena. Por quê? Porque o Grêmio se comunica mal com o seu torcedor. O Grêmio gera expectativas absurdas. Vocês lembram da live de aniversário do Grêmio? Vocês lembram o Romildo? O Romildo fazendo aquele... Vocês lembram do Cortez seguindo o Alisson?
O Cortez foi o pior pra mim. O Cortez foi o pior.
Aquilo é um absurdo, cara. O Grêmio tem que cuidar a forma que você comunica com o seu torcedor. É errado, guris. Porra, aquela live de aniversário.
Olha o que, que é as redes sociais do Santos, cara. Nós temos uma torcida maior que a do Santos. Vai olhar a rede social. Eles têm mais seguidores no YouTube. Eles têm mais seguidores em várias redes sociais. Eles são menores que nós. É um exemplo, né? E eu vou dizer uma coisa. Imagina a seguinte situação hipotética, tá? Nós vamos lá. Nós ganhamos a Sul-Americana. Não vamos ganhar mais nada além da Sul-Americana esse ano. Tá? Vamos na situação hipotética que eu tô imaginando. No ano que vem nós vamos ganhar a Recopa e a Levian ali, que é a nova competição. Acho que é Levian o nome, eu nem sei pronunciar.
Acho que é Levian.
Se nós conquistarmos todas essas competições, nós vamos ser o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores, caso nem o São Paulo e Santos não conquiste esse ano, né? Vamos ser o clube brasileiro com mais conquistas da Copa Sul-Americana, que é uma como a maioria. Vamos ser o clube brasileiro com mais conquistas da Recopa e da Copa lá que se disputa no Japão. Ou seja, nenhum clube brasileiro vai ter mais títulos que o Grêmio dentro das competições que existe. Aí tu imagina só que valor histórico tem isso.
Eu só ia citar uma curiosidade, né? Que o Renato Portaluppi, quando foi o treinador do Grêmio lá em 2010, a primeira passagem dele... ele entrou na Copa Sul-Americana, né? A primeira partida dele foi numa Copa
Goiás.
Sul-Americana. E agora ele deixa o cargo técnico e o Grêmio está em vias de disputar a Sul-Americana de novo.
Pris, eu vou ler alguns comentários aqui também. O Douglas, ele comentou... você, como é que está o horário para vocês? Podemos seguir mais um pouco? Podemos? Vamos embora, então. O Douglas, o Defensa e Justiça é campeão da segunda divisão da América, ganhou do campeão da Série A, da América, exatamente, emplacou dois títulos internacionais em sequência, clube que havia ganhado no máximo uma competição, acho que um turno, na década de 90 ali, de Sérgio Argentina.
Né? Não, tem
não ele ganhou acho que uma Copa Metropolitana, que é aquelas competições lá regionais ali da Série B da Argentina, né, que é meio que dividido, ou era na época, né. O Rodrigo, exatamente, jogou contra o Patrimônio com essa declaração. Penso mesmo, o Guilherme disse que a Sul-Americana é um título importante, tem que entrar com tudo. Se a gente for campeão
muito,
da Sula...
Eu quero muito ganhar a Sul-Americana, porque o Grêmio, as lembranças que eu tenho da Sul-Americana, teve uma temporada só que o Grêmio foi mais longe, que foi aquela contra o Milionários, né? Que a gente perdeu.
Mas aí tu cair pro gol do Renteria. Cair pro gol do Renteria é sacanagem. Cara.
Chegaram em casa
aquilo
de 1-0,
é a cara do Grêmio.
1-0 e tomou 3-1 de virada, né? Aquilo ali pra mim.
Mas tu lembra quem fez o gol? Mas porque tá na cara aqui, né? Classificar.
Aqui.
O Erling? Tinha como classificar.
Olha só o exemplo que eu vou dar pra vocês agora, tá? Vamos nos basear na ideia do que eu falei antes, sabe? De a gente quer fazer uma estatística de competições e tudo mais, né? Agora um comentário sobre isso. A gente ainda não tem. Isso é a minha percepção sobre os números que eu conheço. O Grêmio tem uma dificuldade absoluta contra todos os clubes colombianos, salvo o Atlético Nacional. Os outros clubes colombianos, tu vai ver, tem estatísticas bem assustadoras, assim, com relação à boa parte deles. E aí que eu digo...
Chileno também, né?
Sabendo disso... Porque, assim, a gente tem que... contra o clube chileno, nós também temos uma dificuldade, mas é bem atual, né? Mas histórica... Tu vê que é clube colombiano. Pode pegar as estatísticas e ver ali, tá, é bem parelho. Então aí eu cito como exemplo. Se tirar o Atlético Nacional, vocês vão ver. A estatística é bem negativa. E aí tu para ter uma ideia. Entra naquilo que eu falei antes, né? E aí a gente foi eliminar na Sula justamente para um clube colombiano.
A história do Grêmio na Sul-Americana, ela é vexatória, né? A gente caiu... Cara, eu acho que o único ano que a gente passou da primeira fase foi 2012, não foi?
Foi.
Na verdade, a história do Grêmio em qualquer competição sul-americana que não seja a Libertadores, né?
Pior, cara.
A Copa era horrível, a Conmebol era horrível.
Eu me lembro aquele 4-0-4 pro São Paulo, acho que foi 2004, que os caras entraram em campo, daí que ainda bem, cara, que entraram em campo, porque a gente ia tomar mais ali. Então, eu me lembro de alguns vexames, tirando a Libertadores, né, que eu acho que é a competição que o Grêmio melhor se dá, assim, a nível sul-americano, as outras realmente, olha...
Mas é por justamente...
É, mas a gente tem a Supercopa Libertadores. A Supercopa Libertadores, a gente tem uma estatística até que não é tão ruim. Só que a gente tem muito azar na Supercopa Libertadores, que a gente, no site, chama de Supercopa Sul-Americana, né? É, que a gente vai lá e a gente faz assim, ó. Ah, hoje nas oitavas nós vamos lá e ganhamos do Estudiantes. Aí nas quartas a gente pega o River... Aí na semi a gente pega o Boca, tá? Pelo amor de
Deus.
Bota ali um clubezinho, sei lá. Bota um Colo-Colo da vida que a gente nunca chegou a enfrentar. Não, a gente só pegava as pedreiras.
Se mas é que o mecanismo do campeonato era bom, né? Era só campeões sul-americanos, né?
Mas, guris, por que o São Paulo tem um monte de título internacional? Porque é Copa Ouro, é Copa Master. Cara, tu valoriza a porcaria da competição. Porque naquele momento ela não pode ser tão bom, mas vale pra história, aí, cara. Esse é o ponto.
O Grêmio só vale a Libertadores.
A estatística do São Paulo lá, cheio de títulos internacionais.
É isso aí. Pro Grêmio só vale a Libertadores. O Grêmio deixa disputar todas as competições.
Libertadores e Copa do Brasil,
na
né?
Libertadores.
Porque o Grêmio é sempre falado pela Copa do Brasil. Eu tenho aí uma polêmica. Eu queria que a Copa do Brasil parasse de dar vaga para Libertadores para ver se o Grêmio para com esse vício da Copa do Brasil.
Não tem como, cara. É impressionante. E aí não é por coincidência que o Grêmio já chegou numas 9 semifinal da Libertadores, ganhou 3, chegou 2 final que perdeu. Porque realmente, cara, o Grêmio joga como poucos a Libertadores. As pauladas que a gente tomou nos últimos 3 anos não condiz com a história do Grêmio na competição. Gigantesca, né? Sempre focar nela. O Grêmio sempre foca na Libertadores.
O Grêmio joga a primeira Libertadores lá em 1982. E se tu pegar todas as 20, acho que é a 21ª agora, né? Todas as participações do Grêmio em Libertadores, teve só aquela fiasqueira de 90 lá, que... Aí, olha que interessante, né? O Grêmio foi campeão, super campeão brasileiro, ganhando do Vasco, 2-0, depois teve empate
em Libertadores.
Dentro da Libertadores de 90, foi campeão, super campeão brasileiro, e naquele grupo ficou em último, e caiu na primeira fase. Acho que foi a única vez que eu me lembro que caiu na primeira fase, teve, acho que é de 82 foi a primeira fase também. E 82, agora, a fase 82 anterior, 92. Grupo. Então, são as 3 campanhas piores do clube. Então, assim, ó, esse ano, agora, essa eliminação contra o Independiente del Valle, ela é completamente atípica dentro da história do clube na Libertadores.
Não, totalmente. E olha essa lembrança do Guilherme, perdemos 2 finais de Recopa, 3 de Libertadores, São Paulo também vacilou demais.
Pô, o São Paulo vacilou com o time errado ainda, né?
O São Paulo vacila com o time errado. E eu concordo com o Emerson. O Grêmio tem focado nos últimos anos em Copa do Brasil e Libertadores por causa da grana.
É a grana.
Mas é um problema, cara. É um problema, porque é muito mais viável.
Meu sonho é que a Santista ontem falou assim, pá, o Grêmio levou o gol, perdeu 17 milhões. É bem isso aí.
Não, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, olha o Romildo pra conta bancária ali. Putz, não, nem cita a taça, né? Perdemos 30 milhões de reais. É isso, cara. Pô, tu joga por dinheiro, meu.
Pelo menos a gente não coloca na previsão orçamentária, né?
Ao menos isso. Mas, guris, olha só. Por isso que eu me irrito quando o Grêmio não foca no Brasileirão. Porque a gente pega 2018. O Grêmio era para estar naquela final. Só que a gente foi roubado. Isso é algo que pode acontecer no mata-mata. A gente foi assaltado contra o River. Só que isso só acontece no mata-mata. O Grêmio tem que parar de focar. E quem sabe este ano as coisas melhoram um pouquinho. E o Grêmio deu um, um cuidado maior do Brasileirão, porque nesse último ano é o maior exemplo. O Kerscher aqui falava ontem, cara, se a gente ganha 4, 5 jogos, aqueles 17 empates, a gente estava nas últimas rodadas brigando com o Inter e Flamengo, cara. A gente estava pegando o Inter e Flamengo e disputando o título no final do campeonato.
Aí deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui. Que, pode cara, mandar aí. Uma das coisas que melhor aconteceu no futebol dos últimos anos, mesmo com os erros, foi o VAR, cara. Porque, cara, se tivesse,
sem dúvidas.
Se tivesse VAR contra o Independiente del Valle, o Grêmio teria feito aqueles 2-0 lá no Paraguai. E tô para te dizer que aquele gol do Ferreirinha no jogo da volta agora também teria valido, cara, porque para mim tava na mesma linha.
O então, pênalti no Jael contra o Lanús,
essas coisas
que poderia ter tranquilizado
dois
muito
o defeito do VAR ainda.
Zero em casa.
Se duvidar, mas, inclusive aquele pênalti lá,
o defeito do VAR, Vale,
com uma olhadinha no VAR, talvez não fosse.
Qual?
O pênalti do Independiente del Valle lá.
Olha
só. O pênalti bem meia boca.
Guris, uma conquista.
Que, na minha opinião, tem ainda.
Uma conquista que veio com a ajuda do VAR.
Ah, desculpa aí.
Diego não, tá só para me terminar, Diego. Contra o Independiente, a expulsão em cima do Luan não iria acontecer. E a gente estava tomando um calorão. O Grêmio estava mal preparado para aquele jogo. E com o homem a menos, o Independiente deu uma segurada. Quem sabe a gente não fosse bicampeão da Recopa. O VAR que expulsou aquele cara. Não seria expulso.
Nas duas partidas contra o Independiente teve expulsão, né? E foi com o VAR.
Com a ajuda do VAR. Com a ajuda do VAR, exatamente.
Foram dois jogos muito ruins do Grêmio. O Grêmio começa jogando bem o primeiro jogo lá. E
faz 1-0, né?
É.
É, mas também é que o time tava... Porra, a gente tinha voltado ao Mundial, aquela loucuragem no gauchão.
Acho que o Diego ia falar alguma coisa do VAR.
O efeito do VAR que tem hoje é um só. Ele devia ter aquele voto de desconfiança, sabe? De tu chegar lá e dizer, não, aqui ó, esse lance eu quero que seja analisado. Isso eu acho que devia existir no VAR.
Tipo no vôlei, né? O cara levanta a mão e fala assim, analisa esse aqui pra mim.
Esse aqui é, tipo, tem 4-5 vezes que tu pode fazer isso no jogo. Tinha que ter.
Eu concordo com o Thiago aí, ó. Concordo com o Thiago.
Eu concordo. Exatamente o mesmo. Cada time tem duas pedidas por jogo e deu. E deu. Três no máximo.
O Thiago comentou ali no chat ali que aquele pênalti no Ramiro lá teria andado, né? Mas tinha VAR, não tinha?
Tinha.
Tinha.
Deu porque...
Por isso.
Acaba acontecendo isso aí também às vezes, né?
Mas na semifinal...
Você ter pedido a revisão, obrigatoriamente, como o Diego citou a opção aí, né? Você poder levantar a mãozinha e falar, olha esse lance aqui, ó. Daí o cara vai lá, exato. Olha...
Guris, na semifinal, o Real Madrid tomou 2-0. O Real Madrid tomou 2-0, cara. Eu saí gritando pra dentro de casa.
Porque falei, sou campeão, também achei.
É campeão. E aí o cara tem o... Acho que é o Romarinho que fala o segundo também. Romarinho tá impedido isso aqui, cara. Isso aqui. E aí segue, dá 5 minutos depois, o Benzema faz 1 e depois o Real Madrid faz 2-1. A gente, por detalhe, cara, não pegou aquele time lá. Porra, velho. A história
não
foi contra
nós. Não era garantia que seria campeão, mas vamos combinar. Seria um atalho bem legal, né?
Ah, tá louco.
O time que tinha ia ganhar, acho que fácil até. Relativamente fácil aquela final, né?
Mas, vou ler alguns comentários do Figurista. Melhor assim. A gente entrou de férias depois do jogo contra o Lanús. Nem era férias, foi festa. Entrou de festa depois.
Não, mas eu vou ser bem sério pra vocês. Eu vi o Mundial de Sangue Doce, cara. É sacanagem. É sacanagem tu jogar um Mundial 10 dias depois que tu ganha a Libertadores. Eu queria, cara, ficar comemorando a Libertadores todo agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e emendar até 2018. Porra, velho. É sacanagem.
Aí eu vou concordar com você num aspecto, mas eu discordo em outro. Porque se tu termina a competição em novembro, meados de dezembro, e uma semana depois tu joga, tá naquele embalo. Tá naquele embalo ali pra, vamos ser campeão desse também. Só que na prática, o que acaba acontecendo, primeiro que tem esse lance da comemoração, né? Perder esses meses que você poderia ter ali desfrutado da conquista e chegar lá no Mundial e ver o que vai dar, velho. Só que o que acaba acontecendo é que se acontecesse dessa forma, nesse meio tempo vendia uma galera também do elenco, né? Você chegava com o elenco lá completamente diferente. Mas acontece um negócio muito incrível, cara. Daí vamos pegar o exemplo mais recente, que é o do Palmeiras. Palmeiras foi lá todo empolgado, ganhou a Libertadores, papapá. Chegou lá, caiu na semifinal. Não foi acidente, porque o time dos caras era melhor, o Tigres. E na disputa do terceiro lugar, cara, os caras conseguiram, cara. Os caras perderam também, entendeu? Então tem esse lance, de repente você pega ali, ganha uma Libertadores, mas fica aquele gostinho amargo, né? Fala, cara, eu fiz fiasco no Mundial, cara. O Grêmio foi lá, fez bonito, ganhou da Pachuca, que era um time difícil, foi vencedor, e na final não perdeu de goleada. Jogou
O
até
Grêmio fez muito
bonitinho
bonito no
ali contra o
Mundial.
Real, cara. Foi.
Porra.
Olha, inclusive esse é um jogo aí, ó, que nós temos o salvo no canal. Eu acho que é um dos únicos canais aí do YouTube que tem o jogo completo, que o YouTube nunca derrubou. Você pode ir lá, assiste lá o jogo completo contra o Real, que ainda é sendo uma derrota, né? Mas é um. Cara, eu vou falar pra você, eu gosto muito de videogame, cara.
O
Eu
Diego
entrava ali no
fez um
videogame ali,
esquema
ó.
bem louco nesse jogo
Jogava
aí,
contra o
né?
Barça, contra o Real, pegava o Grêmio e via os caras ao vivo lá, o Pedro Jeromel dando carrinho no Cristiano Ronaldo, cara. Então, pra mim, aquele momento ali, ó, nunca vai sair da memória, não.
Por isso, eu vou ler alguns comentários aqui também. É, o
O
Chita
Diego fez
comentou o pênalti no Ramiro.
um esquema engraçado nesse jogo. Eu peguei o jogo de um canal e o áudio da Grêmio Rádio e
Ei, mas que
misturei
enjambre!
Daí eu peguei um do
Nossa, o
canal
que
da.
passou?
Acho que foi de Portugal, sei lá. E aí tive que sincronizar o áudio aí. Mas daí passou, o YouTube deixou passar.
O robozinho, ele é inteligente, mas nem tanto. Tem como pegar ele. Guriz, eu vou ler
E
alguns
é tanto
comentários aqui também.
conteúdo que eu acho que depois que passa um tempo ele não volta
Claro.
nos vídeos mais antigos.
O Rodrigo comentou, lembrando, pessoal, lembrando do pênalti do Ramiro, o Guilherme. Quem ganhou o Mundial ganhou, quem não ganhou, se fu. Os caras querem levar oito europeus agora, tá louco? É, vai virar um foda-se, porque vai juntar Sul-Americana, Libertadores. Mundial vai virar uma Copa do Mundo.
Eles querem uma Super Champions League, né? Na verdade, porque time sul-americano vai ficar nas primeiras fases, cara. Infelizmente, essa é a realidade. Como é que tu vai pegar nas quartas de final o Manchester City? Como é que tu vai pegar nas oitavas de cara um Chelsea aí? Chelsea é um time de segundo escalão, tá? Agora na semi, mas é segundo escalão. Você pegar ele nas oitavas, esqueça, cara. Então, eu acho que a chance de ser campeão foi realmente até
Ó, vou
ali
dar uma ideia boa para isso,
2017.
ó. Ó, uma ideia boa para isso aí. A gente faz o
Final
seguinte,
única, jogo
faz um
único, daí essa
chaveamento
ideia.
Volta, volta para os anos 80 e 90.
Volta 2004 lá, que tinha lá, jogo único. Fala aí, Diego. Cortei o cara.
O Diego tá com delay violento,
Ah, foi
Nem,
mal,
tá que nem o
eu tô
Inter
com
no Grenal, o
delay.
Diego, não tá perdido.
Ó, o William dizendo aqui que o podcast é muito bom, mas o inscrito. Valeu, cara. Grande abraço. Também mandou um salve aí pra gurizada da Grêmio Pad, excelente site. Viva a memória tricolor. Grande abraço, William. Obrigado aí por se inscrever. Cara, a gente bateu os 900 inscritos, pessoal. Muito obrigado. Estamos quase chegando no 1.000. Nosso objetivo aí. Quem sabe a gente chega no 1.000 antes de bater os 8 meses de podcast. Valeu, pessoal. Grande abraço
Desculpa aí ter
mesmo.
falado mal do
Muito
Chelsea.
feliz.
O inscrito não gostou, né? Mas a camisa é azul, é bonita também.
É, o Thiago disse que
Não dá
queria o
para deixar
Romarinho no
eu,
Grêmio.
porque se eu começar, eu começo a falar mal dos clubes europeus, que eu fico numa. Eu tô numa grana, né? Porque eu tô vendo o PSG, tô vendo o Chelsea, tô vendo o Manchester City, todos na Champions, né? E aí os clubes tradicionais lá na Euro, na, ali na Liga Europa. Ah, cara, eu fico louco com uma coisa dessas. Eu não aceito.
Não, eu vou dizer uma
Vocês
coisa.
são muito anos 80.
A semi da Champions é Chelsea, Real Madrid, PSG e City. Eu prefiro que o Real Madrid ganhe, porque ao menos é um clube de futebol. O resto, cara, o resto. Oh, pô, gurizada, não vou nem falar nada. O
O Real
resto se
Madrid tem
transformou o
13,
clube.
né? Verdade.
É, o
Tem 13
Real
já.
Madrid é um clube, os outros não. Foi o Abramovich, começando lá atrás. Depois começou o PSG com não sei quem. E veio o City com não sei quem também. Não sei quem. Mas começou tudo com o Abramovich lá no Chelsea. Eu
É,
prefiro
eu
que o
acho que
Real
essa
Madrid ganhe.
temporada aí vai ficar gravada para a posteridade. Estão falando de Grêmio aqui, mas eu acho que esse ano é do PSG.
Pá, ô meu, pelo amor de Deus, o PSG não pode ganhar uma Liga dos Campeões, cara.
Mbappé, Neymar ali vão fazer a festa.
Não, não dá.
Enquanto o
Ó,
PSG não pagar o Ronaldinho, ele não pode ganhar nada.
Tem que chegar todo ano na final da liga e perder para algum time. Todo ano. Bota todo ano o PSG na final da liga para alguém bater nele.
Porra, cara. É, os caras ganharam visibilidade com...
É isso aí.
Com o Traiush mesmo, né? Tem jeito.
Sim, o Grêmio vai para nós, americanas, né? Pode ser nosso adversário.
Quem?
Quem?
O Montevideo Torque, né? Do mesmo grupo.
Ah, compraram aqui no Uruguai.
É.
E cara, tá chegando aqui, né, meu? Pega o Bragantino em dezembro.
Ou é a filial do City?
Do City.
O Thiago aqui. O City é o primeiro clube de futebol que tem esquema de pirâmide. Ô, meu, é foda, cara. Porra, velho. É foda o que tá acontecendo na Europa, cara. Ele tá chegando aqui, meu. Tu tem o Bragantino aí. Cara, eu fico triste porque o Bragantino é um clube histórico em São Paulo, meu. E tu descaracteriza totalmente o clube.
Não, eu sou totalmente contra os negócios desses, cara.
Eu também sou. Totalmente contra.
Não, era no Bragantino.
Eu não sou. Se é pra melhorar, melhora.
Cara, os caras chegaram de fininho.
É, falaram, tu vai ver.
Como era, a gente só vai fazer um investimento. Daqui a pouco, na semana seguinte, trocou o escudo pro Red Bull já.
Não, ô Leonardo, tu vai ver quando mudarem o símbolo do Grêmio, começarem a usar uns laranja na camisa e trocarem o símbolo, o nome do Grêmio e começarem a usar uns laranja na camisa, marrom.
Não deixa,
está tudo. Continuar ganhando o Inter, tá legal.
Tá ótimo.
Cara, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer aí? Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Vai acabar fazendo o quê? Inflacionando o mercado, e aí clube que não for empresa vai se fuder. O clube vai. Ou o clube é empresa ou o clube não vai se manter, cara. Eu acho que vai acontecer isso. Porque olha só que o Cruzeiro tentou fazer isso, né? Por isso que eu digo...
Foi a história que eles contaram quando veio o ESL, né?
CLB pra aprender a não inflacionar o mercado.
Não, hein, Diego? Aí tu falando do Cruzeiro, cara, daí dirigente tinha multa rescisória. É, aí o cara teve o contrato rescindido. Não, não era multa rescisória, é outra coisa, agora não lembro. Contrato rescindido foi e sacou 500 mil no banco. Dirigente, cara.
Que absurdo.
Meu Deus do céu. Cruzeiro é um absurdo, né, cara? Nosso amigo aí, salve, rapaziada. O Thiago, o Grupo City quer montar em Buenos Aires City, comprou o Bolívar. Cara, o Bolívar da Bolívia? Não sabia, cara. Bolívar. Aqui em São Paulo, o Bragantino perdeu muito a identidade. O Atlético Paranaense, guris. O Atlético Paranaense tinha um símbolo lindo, uma camisa bonita. Eu achava tudo interessante ali no clube. Olha o que virou Atlético. Tem o cão, tem um cachorro de mascote. Tem super-herói de mascote. Tem um símbolo ridículo.
É, o Atlético, eu acho muito legal. Atrair a gurizada nova aí, né?
Ah, olha, Leonardo, vai te fuder, cara. Pelo
Mas,
amor
assim,
de
ó,
Deus.
O Atlético...
Tá sacanagem aqui.
O Atlético Paranaense, ele resgatou, na verdade, o nome antigo, né? Que era com TH, né? Mas a questão visual, ela é completamente diferente, né? Acho que ali descaracterizou completamente o clube mesmo.
Por isso, a Juventus tinha um dos símbolos
vocês
mais
querem
lindos.
Ver uma coisa legal? Vocês querem ver uma coisa legal? Vocês procurem o escudo que foi proposto para o Atlético Paranaense.
E era mais bonito,
na internet, né? O escudo alternativo que foi proposto. Aí vocês vão ver um trabalho bacana. E eles não aceitaram e pegaram aquela porcaria que eles têm hoje.
Mas esse exemplo da Juventus é bom também.
Alternativa, Atlético Paranaense.
Vocês viram a Inter de Milão agora? O símbolo horrível, cara. Não, horrível, descaracterizou totalmente.
O da Juventus, eles tiraram tudo e botaram o Jota, né? Falaram, vamos usar o Jota.
Eles botaram o Jota e não dá nem pra dizer que o Jota tinha no símbolo, porque não tinha aquele Jota no símbolo. Não tem característica nenhuma do clube antigo.
Mas é que na Itália os clubes não mantêm o distintivo por mais de, sei lá, 20 anos. É só olhar ali a evolução dos escudos. É difícil ter um time na Itália que mantenha.
Esse da Inter de Milão,
Leonardo, não visto,
cara. Ficou esquisito mesmo, hein?
Muita coisa que eu vejo da década de 90,
é
80...
É da Europa esse aqui agora.
Eu vejo muita coisa antiga ali da década de 80, 90, 70 na Itália. Eles usavam o escudo italiano, né, na camisa. Eles não usavam símbolo.
Isso é o padrão, né? É o escudetto. Mas eles não usavam. Mas os argentinos também não usavam distintivo na camisa. O Peñarol, até os uruguaios também, o Peñarol até agora, sei lá, início da década de 2000, eles não usavam.
Eu não sabia disso. É.
E na fronteira do Rio Grande do Sul também não se usava. Inspirado nos argentinos aí, o Ferro Carril de Uruguaiana não usava.
Mas ali, tipo, ali é porque descolava, né? Fala a verdade.
Não, mas eu fiquei feliz com a nova camisa do Grêmio, porque o símbolo é bordado, né? E o umbro é bordado. Só o fato de ser bordado já tá bom. O Ré pode cair. Cara, eu fico orgulhoso quando cai a porcaria do Banrisul. Fico orgulhoso quando cai a porcaria do Banrisul. Não pode cair o Banrisul.
Diego, eu ia falar alguma coisa, hein? Fala aí, ó, sem figurinha.
Você fala essa questão de identidade, né, galera? E essa questão de identidade aí é bem engraçada, né? Porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez metade da torcida ou mais não vai gostar, né? Mas o que que o Grêmio quer jogar com camisa branca? Eu não gosto. Porque assim, ó, se tu
eu for falar não.
De identidade, aí tu pega a questão dos escudos, né? Mas eu digo assim, ó, sabe o que que eu acho o máximo do Grêmio, que nenhum clube, ou melhor, pouquíssimos clubes do mundo tem? Se tu tirar o escudo do Grêmio, botar ele em qualquer lugar do mundo e dizer, ó, que time que tá jogando ali, se a pessoa entende um pouco de futebol, ela sabe que é o Grêmio. Porque é uma questão de identidade. E aí que eu digo assim, eu não gosto de ver o Grêmio jogando todo de branco por causa disso. Ah, é o Grêmio, é o Santos, é o...
Mas Botafogo, esse escudo aqui é maneiro,
é o,
cara.
O Corinthians, é o Real Madrid, é quem é que é.
Mas, Diego, a melhor coisa que o Grêmio fez em relação ao uniforme nos últimos 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos, foi a partir de 2010 começar a utilizar a camisa preta, cara. Eu tenho ela, que eu acho lindíssima. Aquela com o símbolo do Grêmio aqui de canto. Eu acho muito bonita aquela camisa.
Toque, cara.
Camisa preta é muito bonita. Eu não sei porque o Grêmio não investe mais na camisa preta. Cara, a branca, a única branca que eu gosto, a única. Na verdade, duas. A Alma Castelhana, de 2012, aquela da Libertadores 2009 e a do Penta, porque a do Penta, pô, o Grêmio jogou todos os jogos fora com a camisa branca do Penta, então não tem nem o que falar, né? Aquela camisa é histórica, aquela branca. Mas fora isso, cara, a branca de cena é ridícula. É ridícula. É
aquela
horrível. É horrível.
A outra faixa parece que é um prata, mas é quase um cinza.
Vai tomar banho, cara. Mas bota uma criança pra desenhar. Os caras estão brincando.
Eu gosto.
Aí me falam em design, mano. Template. Agora a palavra da moda. A palavra da moda é template. É o template das camisas. Vai tomar banho.
Eu gosto dessa tradicional, que é a que o Leonardo tá usando aí, que é as faixas, né? Azul, preto e branca. E um uniforme alternativo para mim de jogar fora de casa, ou eventualmente, é a celeste, cara. Acho que tinha que ter a celeste. Entendeu? Essa celeste aqui, ela é mais puxando a celeste, mas ela é escudo retrô. Podia ter o escudo normal ou atual, a camisa toda celeste.
E essa aqui tem uma coisa que ainda não aprendeu ainda, né?
Galera,
que a branca no meio.
Eu acho que a gente devia trabalhar, sabe com o quê? A gente devia trabalhar com uma ideia de um tricolor. E eu também acho que a gente tinha que pegar aquele modelo Libertadores, a reserva da Libertadores, ou melhor, a alternativa da Libertadores de 2009. É um exemplo ali do que o Grêmio podia tentar ter para ter uma identidade na segunda camisa. E a terceira camisa, se quiser botar, bota o que quiser, claro, desde que não fuja das cores do clube. Mas eu acho que é isso que eu não gosto muito do Grêmio. O Grêmio avacalha muito com as questões da segunda camisa. Eu acho que fica muito sem identidade.
Guris, para dar um exemplo, né?
Começa
pra dar um exemplo.
Deixa eu só falar rapidinho esse negócio da camisa, hein? Interessante, né? Tem uns amigos aí no chat aí que são São Paulinos, né? São Paulo é muito interessante, cara. Toda temporada nova, os caras falam assim, ó, vamos mostrar a camisa nova do São Paulo. Daí você olha a camisa e fala, peraí, deixa eu chegar mais perto aí. É igual, cara. Toda a camisa do São Paulo é igual.
E por mas falar em São Paulo, eu gosto muito isso da camisa aqui, branca do Grêmio como a de São
investe,
Paulo.
Cara, investe no azul e preto.
Jogar. O São Paulo, em qualquer lugar do mundo, você também sabe que é a camisa do São Paulo, entendeu? É a identidade
investe
do
investe no azul e preto, cara. Investe no azul e preto.
Mas bicolor isso. Também não, né? Bicolor não, né?
Ah, eu acho que lindo, cara. Só
particular. Eu não curto bicolor.
Eu amo isso aqui, cara. É? Porra, investe mais no azul e preto. A camisa, não, eu concordo, a camisa do Grêmio branca não funciona. Ela descaracteriza o Grêmio.
Porque a gente, por exemplo... O Corinthians jogou de roxo, o Palmeiras jogou de verde e amarelo, aquela zona, né, de cor.
Não eu dá, gosto cara, branca nesse padrão assim. De São Paulo. Eu acho que fica legal. Que o Grêmio já usou muitas vezes.
Nos anos 70, né, que eram as faixinhas no meio e...
E nos anos 90 teve também, 98.
Eu tenho essa. Eu tenho a retrô de 2015, que essa camisa aí, ela é maravilhosa.
Essa branca um é bonita.
Antigo. Essa branca é linda. Eu tenho ela aqui. Essa branca é linda. Ela é de pano, né? Ela é uma camisa retrô. Aqui é maravilhoso.
Identidade.
Muita identidade. Mas assim, guris, por exemplo, o Inter. O Inter utilizar o branco é aceitável, super aceitável, porque o Inter é vermelho e branco. O São Paulo. São Paulo é predominantemente branco. O Santos é branco. O Corinthians é branco e preto. O Grêmio, as características do Grêmio traz o azul e o preto. O branco é um complemento. A gente vê na maioria das camisas na história do Grêmio. Pega muitas delas, tem o branco mais fininho com o azul e o preto, caracterizando a camisa. E o Grêmio insiste todo ano em utilizar o branco como segunda opção, só que toda ela branca. Por exemplo, eu amo 2017, porque 2017 trouxe a celeste como segunda camisa. E aquilo foi muito interessante. O Grêmio jogou toda a temporada daquele jeito. Era tricolor a primeira camisa e a segunda camisa celeste. E eu achava isso muito legal. Então, cara, eu concordo plenamente com o Diego e eu não tinha parado para pensar nisso, cara. O Grêmio insistir nesse formato de segunda camisa. Que eu acho que descaracteriza um pouco o clube. Porque o Grêmio não é
feia.
Essa questão da camisa. Pessoal, tem um ponto também. Na história, tem muita. A segunda camisa é muito usada no branco. Sabe? Essa camisa branca é muito usada durante toda a história, realmente. Se pegar, às vezes é com segunda, às vezes pode ser com terceira, mas é usada. Só que, entra aquilo que o Leonardo falou, talvez trabalhar aquilo que o Grêmio trabalhava antigamente, do símbolo no meio, e aí geralmente às vezes ficavam os detalhes em preto e azul, que eles faziam, mas se vocês pegarem, no site tem ali, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome da página, mas daqui a pouco o Mike está na frente do computador, se conseguir falar para o pessoal, tem uma página ali que a gente tem com todos os modelinhos ali de camisas que o Grêmio usou, e tem muita época que o Grêmio usava o símbolo no meio do peito ali, era uma coisa bem bonita, e é um tipo de identidade que podia se ter. Isso aí, essa aí que tá na imagem, que é uma coisa que tu pode criar e fica uma coisa muito bacana. Aí tu tá criando uma identidade, aí é uma coisa top.
E esse eu acho que é o modelo perfeito de camisa reserva, assim, do Grêmio. Tu focar no símbolo antigo, cara, essa camisa celeste que o Maicon tá, cara, isso é uma obra de arte. Ele só tem um problema. É utilizar a porcaria desse material no símbolo. Porque pra mim, camisa tem que ter símbolo bordado. Símbolo, cara, camisa tem que ter símbolo bordado. Porque senão cai. A ombro não deixa não cair. A ombro vai fazer que caia. Ô, gurias, vocês lembram que, cara, eu não sei vocês, mas pra mim, uma das cinco camisas mais bonitas da história do Grêmio é a degradê de 2015. Aquilo é um espetáculo de camisa. Cara, ela traz o símbolo coladinho peça por peça. Eu não uso mais ela para me preservar ela pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de usar, sujar e eu ter que lavar e estragar a camisa. A mesma coisa que o Grêmio fez na branca do Penta. É coladinho o símbolo. Ele é feito por partezinhas, ele vai descolando. Aquilo é um absurdo, cara. É um descaso com o maior material do clube, que é a camisa. É o que marca um clube, é o símbolo e a camisa. O Grêmio faz isso com o símbolo. A Umbro conseguiu fazer com que o símbolo descole. Descole. O símbolo vai no mesmo patamar do patrocínio do Banrisul. É, cara, é um absurdo.
A camisa é um gosto muito particular.
Vocês,
né?
Lembram da degradê?
Eu lembro da degradê também. Aquela de 2001, da Copa do Brasil, para mim aquela camisa é linda.
Cara. A camisa de 89... A camisa 89. De 2015 e a de 2009, tanto a titular quanto a reserva da Libertadores.
Cara, eu fico muito feliz que eu consegui comprar em Santa Maria no passado uma retrô da de 80, porque eu tinha um sonho, um dos sonhos, eu coleciono camisa do Grêmio, e um dos meus sonhos como colecionador, cara, porque eu não tinha uma, era ter uma camisa do Grêmio com o símbolo da com o patrocínio da Coca-Cola. E aí eu lembro que ano passado, acho que foi o final de 2000, foi a última vez que eu viajei.
Ah, depois 89, dessa desgraça acho que é a Coca-Cola, aí, né? 89 é a Coca-Cola.
Foi essa desgraça, eu lembro que foi eu e a Vitória, a gente foi ver Star Wars, o episódio 9, e aí São Gabriel não tem cinema, a gente foi pra Santa Maria ver Star Wars, né? E aí, beleza, aí terminou o filme, eu pensei, ah, vou passar na Grêmio Mania pra comprar uma camisa pro meu pai. Porra, não, eu comprei pra mim, mas era pro pai. Eu cheguei em casa, a gente mora junto aqui, tá tranquilo. Eu comprei pro pai. Quando eu entrei na loja e vi em promoção, cara, retrô de 89, eu quase chorei, né, meu? Porque tava difícil encontrar. Isso aí foi final de 2019, já não tava encontrando, pegava uns precinhos ruins, daí encontrei por cento e poucos pila ali em Santa Maria, na Grêmio Mania. Mas aquela camisa é linda, cara. Aquela camisa é linda de 89. E eles lançaram uma comemorativa, né? Só não vem com símbolo, era pênalti na época, não lembro. É, mas não veio com patrocínio nenhum. Se não me engano, a Umbro não quis fazer, O próprio Grêmio fez.
Tem uma que muita gente não gosta, mas eu acho muito bonita, que é aquela, é Puma, que a cada manga tem uma cor. Eu acho muito bacana aquela camiseta.
Eu também. 2006, né?
É 6?
É 6 até o meio de 7. A gente joga a final da Libertadores com a do de 2007, né? Uhum. Mas até o meio daquele ano a gente usa aquela camisa. Aquela camisa é linda. A da Série B 2005 é um espetáculo. Aquilo é uma obra de arte também, camisa do Grêmio.
Mas você fala lindo. Era o braço e a faixa inteira aqui preta, né? E daí o outro braço era todo azul, assim, né?
Isso aí, essa aí.
Isso, 2006. Mas a do Pedro Júnior acho que é de 2005 que o Grêmio usa ainda, né? Da final 2006.
Ah, não me lembro. Eu acho que sim.
Acho que é.
É.
A preta de 2005 também, que o Grêmio não usou em campo, eu acho maravilhosa. Essa não tem. E essa é uma camisa cara de encontrar.
Um dos títulos mais massa do Grêmio, né? 2006, aquele título.
Aquele título foi o primeiro. Na verdade, a Série B eu acompanhava. Eu tenho 23 anos, então eu lembro desde 2004 do Grêmio, com clareza. 2005, nossa. Então eu já pego toda a Série B. Não, eu tenho 23 anos,
cara, porra. 2004? Não, mas assim, 2004, tipo, é. Digamos que o cara queira ser gremista. O cara fala assim, cara, que ano que eu vou começar? 2004? 2004, não, cara, não!
Você sabe qual é o primeiro jogo? O ano de 2005, jogos do Gauchão, Série B, eu lembro de tudo. De cabeça, eu tinha 7 anos na época, se não me engano. 7, 8 anos. Então eu lembro de tudo, com clareza, de toda aquela campanha. Toda ela, temporada de 2005. E 2006, pra cima, nem se fala. Mas 2004, eu tenho duas lembranças. Apenas duas. O Grenal do Beira-Rio, que passou na RBS num sábado, e a gente perdeu o gol de bicicleta do Fernandão.
Foi do 3-1?
2-0, eu acho. 3-1 foi na Sul-Americana, não foi? Foi na Sul-Americana. Não, o 3-1 foi no Olímpico. Eu lembro do Beira-Rio. E o segundo jogo, cara, que pra mim, aquilo me fez ser gremista, não sei porquê. Eu escutei no rádio com meu pai. É o 3-3 com o Atlético Paranaense. E aquilo mudou a minha vida, assim. Foi o jogo da minha vida. Foi que a gente empatou o jogo rebaixado no final e a gente tirou o título do Atlético, basicamente. E aquilo mudou a minha vida. Dali em diante, cara, eu era pequenininho. Pra mim aquilo foi extraordinário. Eu pensei, cara, como? Como assim? Eu pensando, pequenininho, como aconteceu isso? O Grêmio tá perdendo 3-0 e empatou em 3-3. E meu pai falando que o outro time tava disputando o título e perdeu o título depois por causa disso. Então foi aquele jogo, cara.
Perdeu o título naquele jogo, né?
Naquele jogo. Foi no estádio
de Ipiranga. Não era o treinador deles, mas o treinador falou muitas vezes em entrevista depois disso. Não era o Paulo Tori, o treinador deles? Sei que ele sempre falava que a gente perdeu o título, foi pro Grêmio mesmo, aquele 3-3 que ganhasse aquela partida ali, né?
Tava é o nosso Figueirense, é o nosso Goiás de 2008. Mas foi o primeiro jogo assim, guris. Foi o primeiro jogo assim que me despertou. Cara, não sei vocês como foi.
Meu primeiro jogo assistindo o Grêmio foi Vasco 0, Grêmio 2, cara. Foi em 1994. A lembrança mais antiga que eu tenho, assim, de um jogo do Grêmio.
Ah, tu é velho já?
Eu tô com 33.
E tu, Leonardo?
Não, eu tenho 38. Podia ser tão pai.
Facilmente. Teria começado cedo. Teria começado cedo, mas dá pra ser. Tem pai com 15 anos.
Não, O meu pai não tem essa mania do registro, assim. Então eu me lembro do primeiro jogo que eu fui no Olímpico. Com certeza era um jogo de gauchão, num dia de semana de noite, ali para 85, 86, mas eu não sei o clube, assim. Eu me lembro perfeitamente da 86, 87, eu acho. Eu me lembro da situação, assim, me lembro do clima, assim, mas não sei que jogo era.
E logo naquele ano, Diego? Já veio a conquista da Copa do Brasil, foi aquela série de títulos, né, 94, daí 95 Libertadores, 96 Brasileiro, 97 Copa do Brasil, eu pensei, cara, escolhi o time certo, cara, só ganhava.
E só pra lembrar de 89, que os colorados até hoje dizem que o Grenal do século, o Grenal do século, o que aconteceu em 89?
Nada. Grenal não valeu nada. Esse Grenal não valeu nada.
Valeu nada. O Inter perde pro Bahia. O Inter perde pro Bahia. E quem foi campeão foi o Grêmio.
O Grêmio ganhou o Gauchão.
Gauchão, Copa do 85, Brasil.
85, 86, 87, 88, 89, 90. Foi hexa. E ainda em 91 ganhou o Copa do Brasil. Então não tem mesmo que os caras ficarem relembrando isso
aí. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, galera. Eu sempre fui gremista. Mas o jogo que eu virei fanático assim, pro Grêmio mesmo, foi a Batalha dos Aflitos. Foi ali. Não foi tão antigo assim. Eu sempre gostei do Grêmio, lembro do vagamente. Assim,
idade do tá, Diego.
Paulo Nunes, até a gente, quando a gente brincava quando era criança, eu queria ser Paulo Nunes. Eu sou 30. E daí eu tava pensando, sempre gostei muito do Paulo Nunes e tudo, mas aquela coisa de virar gremista fanático foi em 2005.
Cara, eu virei fanático dois anos depois, foi em 96, Grêmio e Portuguesa na final. Cara, aqueles 2-0 da final, aquilo ali foi um troço absurdo, cara. Os caras ganharam o primeiro jogo, daí no segundo jogo a gente faz um gol bem no comecinho, Paulo Nunes, o jogo se arrasta, e o gol do Ailton sai no 30 e pouco segundo tempo, cara. Aquilo ali fez explodir assim que, olha, não tem uma palavra para descrever assim esse sentimento.
Eu pergunto pro pessoal do chat, quem quiser responder aí qual foi o seu jogo, porque o que te fez ser gremista, né, cara? E eu puxo para outra pauta, pessoal, antes da gente finalizar, que para mim é o meu pior jogo como torcedor. E não foi 5-0. Tem o pior, não foi o 5-0, não foi o 4-1 contra o Santos, não foi o River, não foi o River. Para mim, o pior jogo como torcedor, cara, isso para mim é disparado, porque tem um ano, cara, que eu, o pessoal aqui do chat, o Guilherme sempre brinca, né? Ele, pô, Charão Kercher, botem o VT desse jogo aí para vocês verem. Cara, para mim, o meu pior ano como torcedor, porque foi, ele até já respondeu para mim, 2011, meu pior ano como torcedor, cara. E isso para mim é muito claro. Eu acho que só se um dia isso não vai acontecer, a gente nunca mais vai cair, mas só se um dia a gente cair, cara, para mim comparar com esse ano, porque o pior ano que eu vi da minha vida do Grêmio, tirando 2005, 2004, que era muito pequeno, mas 2006 já com muita noção, 2005 também, mas a gente ganhou a Série B, então tá tudo bem. Foi reconstrução. Foi 2011, cara, porque 2011 a gente não tinha perspectiva. E aquela final de Gauchão pro Inter é o meu pior jogo como torcedor.
Aquele do 3-2?
O que o Grêmio fez no Olímpico, eu não aceito até hoje. E só tem duas pessoas, porque eu não vou tratar de outra forma. Só tem duas pessoas daquele jogo, que estavam naquele jogo em campo, porque no banco tinha o Groy, que eu ainda tenho um carinho. Que é pelo Renato, obviamente, que era o treinador, e o Douglas. O Groy tava no banco, então eu vou juntar os três. O resto eu peguei desgosto. O que o Grêmio... É o meu pior jogo disparado como torcedor. Eu dá vontade de chorar só de lembrar o que aconteceu no Olímpico naquela tarde. Pra mim, um dos maiores absurdos que eu vi o Grêmio fazer. A gente tomou gol pra jogador com uma perna, que era o Andrezinho. O Grêmio tomou uma virada vexatória. O Grêmio entregou um título dado pro Inter. Que foi conquistado lá no Beira-Rio por 3-2 e a gente abre o placar dentro do Olímpico. E o Grêmio tomou uma
virada. Era pra ter saído uns 3 gols do Grêmio.
E aí só consegue ir para os pênaltis porque o Borges faz um gol no finalzinho, né?
Depois perde aquele sem vergonha, aquele safado.
Não, eu tive um momento muito ruim de gremista em 2014, aquela eliminação para o São Lourenço. São Lourenço, né? Foi nos pênaltis?
Foi.
Bah, aquilo ali foi um negócio que eu tirei um ano sabático de Grêmio, fiquei um ano sem acompanhar, falei... Bah, vou parar, não dá. Quero todo ano aquela mesma coisa, agora vai. Tem Libertadores. E aquele ano eu pá. Vou deixar de lado.
Tem uma coisa que eu sempre falo. A melhor coisa que o Barcos fez na passagem dele pelo Grêmio foi ter salvado a vida da Piratinha. E foi a única coisa boa que ele fez. Porque, e graças a Deus que foi uma coisa maravilhosa. Porque todo o resto que ele fez no Grêmio, cara, pra mim é só desgraça. É só desgraça. O que ele perde de gol naquele jogo contra o São Lourenço é um absurdo. Absurdo. E outra lembrança boa, cara. Ruim, né? Ruim, desgraçada.
Pra mim, frustração, né?
O meu pior jogo, sem dúvida nenhuma, galera, foi o jogo contra o River.
aquilo lá. Sabe por que foi o pior jogo para mim? Porque é aquela coisa de tu sentir o gostinho, cara. Tu sentiu o gostinho. Tava na mão, era nosso. Era aquela coisa, eu não sou de criar muita expectativa. Eu sou um cara que eu fico sempre, eu acho que vai perder, tem que cuidar.
Eu sempre eu sou também. Meio dessas.
E naquela ali eu tava com toda a expectativa, tava tudo na mão, nós vamos ganhar. E nós perdemos.
O jogo contra o River, eu tive um...
Cara, eu só não tenho tanta raiva do Bressan, porque o cara é gremista, sabe? Eu tenho pena dele. Mas, cara... Aquilo lá não tem explicação. Eu tenho. Quando, olha, quando os caras volta e meia postam ali, eu boto até.
Eu não vejo. Eu nunca mais vi.
As notificações, ou
até eu nunca mais vi também.
Silenciar os caras lá pra não ver os vídeos deles.
Cara, é os dois que, jogos. É os cara, dois jogos que eu nunca mais vi na minha vida. Na minha vida.
Pra mim, acho que foi esse aí também. É, Grêmio River, do 2-1, porque tava praticamente classificado. Teve a virada e eu ainda fiquei com aquele senso de injustiça, porque daí teve o gol de mão, entendeu? Daí que
foi antes do pênalti.
Pior pra mim.
O jogo contra o River, eu tava na arena com a minha irmã e meu pai, que são meus parceiros de jogo sempre. E no final do primeiro tempo, eu tive um... Não sei exatamente o que aconteceu comigo. Passei muito mal, achei que ia morrer. Tive que levar a família toda embora. Vim ouvindo no rádio, cheguei em casa, liguei a televisão e tava aquela bagunça assim, o que tá acontecendo? Foi o caos esse jogo pra mim.
Cara, aquele jogo contra o River e o jogo contra o Inter, eu faço que nem o Diego. Volta e meia o pessoal posta ali no Twitter, cara, eu passo, deixo de seguir, bloqueio, eu meio que bloquear a palavra é River, Bressan, tudo. Eu não vejo. Eu não vejo. É 2011 e o River. E o River. O 5-0 eu vejo de boa, porque, pô, a gente perdeu pra um timaço, cara. E a gente era uma porcaria também.
O Flamengo também. Eu também não dou tanta importância. Tanto faz. Porque era
às vezes passa assim na TL.
Já era pra gente ter tomado uma saranda no jogo daqui,
né? É! O flamenguista tenta zoar a gente, brincar. Eu vontade de falar pra todo flamenguista. Cara, a gente caga pra esse jogo. O problema nosso é 2018. 2019 foi só consequência da normalidade do futebol, da vida.
O Paulo Miranda na lateral.
Michel e Maicon no volante. Ah, na cobra, tem que perder mesmo.
Eu ia citar para vocês o seguinte: para mim, o mais traumatizante realmente é esse contra o River. Mas eu tenho dois que eu queria destacar. Que para mim, como torcedor, assim, foi a ideia, a frustração de estar torcendo e não acontecer. Que eu estava muito esperançoso em 2007. Eu sei que aquele time não era bom. A gente foi passando, a gente passou São Paulo nas oitavas, o Defensor nos pênaltis nas quartas. O Santos meio na cagada também na semifinal com o gol do Diego Souza lá. Quando chegou na final era o Boca, né, cara? Era o time do momento, da até ali. Tinha ganhado acho que duas ou três já. E, só que eu acreditava
2000...
muito que o ia... Foi 2007. O final com
sim,
o Boca.
Não, aquele Boca ganha em 2000...
2001, 2004, né? Do Santos, acho que foi 2003.
Não. 2000, 2001, 2002, ele
4,
quem ganhou Olímpia. Ele ganhou. Não,
2003,
foi, então. Foi 2000, 2001, aí 2002 é o Olímpia, 2003 é o Boca, e 2004 o Boca perde na final para o Once Caldas.
É. E esse do Boca, porque eu acreditava muito em título, daí aqueles 3-0 foi muito frustrante, porque daí no jogo da volta eu já sabia, que daí já tinha zedado a marmita, né, como dizem. Agora em 2008 também, cara, porque daí o brasileiro, aquele de 2008, o Grêmio foi fazendo uma campanha avassaladora no primeiro turno, no segundo turno deu uma arrefecida, mas estava ganhando partidas, estava se encaminhando para brigar ainda até o final, e daí o São Paulo, sei lá o que aconteceu, o São Paulo desandou ganhar ali, e passou o game. Mas aquele título de 2008, eu acreditava muito que ia vir também, aquele brasileiro. Também pela demora, né? A gente estava desde 96 na fila ainda. Tinha ganhado 96, não tinha ganhado mais. Já eram ali 12 anos. Agora já faz mais, né? Por quê? Porque o clube não prioriza brasileiro. Então, o brasileiro, acho que tem que ser uma meta, assim, pro clube. Mas o de 2008, especificamente, foi uma frustração grande. Assim.
Eu vou dizer...
O Guilherme ali falou que o pior jogo dele foi São Paulo Inter em 2010.
Que eu acho muito interessante.
Pode ler tudo, Leonardo. Pode ler tudo.
O Guilherme estava falando que o pior jogo dele foi São Paulo Inter em 2010. Foi muito ruim para nós também.
Foi. Por isso, vou fazer uma pergunta. Vamos lá.
Acho que o Diego ia falar alguma coisa. Acho que o Diego ia fazer um comentário.
Diego, fala, depois eu vou fazer a mesma pergunta, cada um fala rapidinho, 10 segundos, 20 segundos para cada, para tentar pegar a brincadeira, resumir. Posso fazer, Diego? Depois fala.
Eu sempre chego atrasado aí.
Sempre. Tá, o delay tá falando.
Coloca a banda larga aí, cara.
Já segue o baile que tá bom. Sabe,
eu queria fazer um comentário para não fugir daquele assunto ainda. Que é o seguinte, sabe o que foi, eu acho que um ponto para esse Grêmio e River ser tão importante, tão frustrante, porque se vocês lembram o que foi Grêmio e Estudiantes ali, eu acho que deu aquela sensaçãozinha, né? Aquele Grêmio e Estudiantes, aquela classificação, aquilo lá foi um negócio que eu acho que...
Depois passa o carro no
primeiro. Expectativa e a frustração, porque aquilo lá é aquela loucura, né?
Aquilo é o ponto máximo, assim, no futebol, meu. O que o Grêmio fez contra o Estudiantes.
Do Luan e cabeçada do Alisson, né?
Saudades, Luan. Eu fiz assim. Luan é o cara que... De todos. O Luan é o cara que eu ainda torço, cara. E eu prometi. É onde eu vou chegar agora. Depois que aconteceu com o Corinthians ano passado, saudades, Luan, cara. Eu prometi pra mim mesmo.
É o cavalinho do Luan.
Qualquer competição, qualquer... Eu ainda vou comprar uma camisa do Corinthians. Qualquer competição que o Corinthians jogar e não envolver o Grêmio, eu sou corintiano desde criança. Eu sou corintiano fanático. E eu quero chegar nesse ponto, guris. Eu quero fazer para cada um 20 segundinhos para tentar resumir. O que tu sentiu, começando pelo Maicon, depois o Leonardo e depois o Diego, o que tu sentiu quando o Edenilson faz o gol?
Ah, eu pensei, agora complicou, cara. Agora os caras vão tripudiar em cima de nós, hein? Falei, não, VAR, só nunca te pedi nada, VAR. E daí aconteceu, cara.
E tu, Leonardo?
Sensação parecida com aquela que eu falei da notícia da saída do Renato, assim. Parecia que tinha parado o mundo, assim.
Mas tu não sabia que não ia valer aquilo ali, cara? Aquilo ali era
não sabia,
velho.
Não sabia. Ele sempre vale. Não.
Pra eles não pega na mão e é mão, como foi com o Bragantino.
Minha esposa que nunca vê jogo, eu sentou do meu lado e não sabia porque eu tava tão nervoso. Não, é pior assim, eu tinha certeza que tinha valido. Eu vi o replay e falei pra ela assim: vamos botar aquela linha e vai ver que não tava impedido e vai valer esse gol.
Tá louco. Muito cara, pensa assim, ó, o campeonato todo teve negócio do VAR. Chega no último lance, era o VAR que decidiu o campeonato, cara. Só podia ser isso, velho. Vai lá, Diego.
Eu, quando deu esse gol, galera, eu só pensei assim, filho de uma puta. Vocês têm uma sorte que, olha, o Grêmio nunca vai ter na vida, cara. Esse time só é grande por sorte, cara. E eu pensei na hora, agora não tem, cara. O Grêmio nunca vai chegar num brasileiro de 2008 e ter um gol no último minuto, né? E pode ver que os caras, olha, não acreditei como tirou o gol. Porque... Eu pensei, esse cara tem muita sorte.
Guris, eu morri por dentro. Pra mim, eu acho que foi um momento na minha vida, nesses 23 anos, que por 15 segundos eu morri. Eu morri, eu pensei, eu morri, pode me enterrar. Eu morri, acabou pra mim. Porque aquilo, cara... Aqueles sem vergonha, eu, minha namorada é colorada fanática, eu brinco com os colorados assim, mas, pô, cara, não tem problema nenhum. Mas aqueles sem vergonhas nos ganharam no último minuto. Aquele pênalti do Bragantino, que é uma sacanagem aquele jogo. Os caras, porra, aquele jogo contra o Vasco, o Cano sem vergonha me perde um pênalti, não tem cabimento. E os caras me ganham aos 55 com a porcaria do Flamengo não ganhando o jogo.
Vou falar para você, se o Inter tivesse ganhado o campeonato, ia ter time misto do Grêmio na Libertadores, na Copa do Brasil, no Gauchão, e a gente ia ser campeão brasileiro no ano seguinte, cara.
Olha, eu não duvido. A gente só vai ser campeão quando o Inter for campeão, e vice-versa.
Parece
o Inter só vai
que tá esperando, cara. Parece que é proibido ser tricampeão brasileiro, porque os caras já são.
Exatamente.
Eles querem ganhar dois de uma vez, sabe?
Que mas tem que confessar uma coisa para vocês, hein? Eu não fiquei com tanta raiva do Inter até. Não fiquei, não. O que me deu raiva é aquele maldito daquele Flamengo
conseguir fazer aquele vexame na final, cara, no último jogo. O Flamengo, eu tenho ódio do Flamengo que não tem.
Flamengo é freguês de São Paulo.
Não, o Guilherme São Paulino aqui, porra, o Guilherme é um dos caras mais queridos aqui, porque ele é São Paulino, ele participa da maioria das lives, tá, porra, o canal pequenininho, e ele comprou a nossa ideia lá no início, e tá sempre aqui junto com a gente. Guilherme, eu gosto muito de ti, mas eu tenho nojo de São Paulo, porque vocês, cara, vocês não sabem o problema que vocês causam pra nós contra o Inter. Porque vocês tinham tudo pra tirar duas Libertadores do Inter, e vocês não ganharam dos caras, velho. Porra.
E esse ano tomou 5-1, né? Ano passado, né? Finalzinho do ano passado, tomou 5-1 dos caras, né?
Tomou 5? Não, olha. O São Paulo é...
Pô, minha alma saiu do corpo. Escreveu um ali. Minha alma saiu do corpo.
O Rodrigo.
Mas é isso aí. Essa é a sensação.
Ah, só pensar, os caras vão folgar em nós. E olha que aqui nem tem tanta rivalidade, porque é difícil achar colorado. Tem acho que uns 2 ou 3 amigos por aqui que são colorados. Mas os caras iam se folgar, bicho. Nossa,
não, não culpa o Lugano e o Ceni, Guilherme. É o São
quero
Paulo.
Uma pergunta para vocês aí: quem vocês acham que tem que ser o técnico do Grêmio? Diz um nome aí. Só um nome.
Thiago Nunes.
Sem explicação nem nada, só nome.
Thiago Nunes.
Thiago Nunes também.
Eu também, mas o tenho certeza que o Diego discorda.
O Diego que é o.
Discordo.
O Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Pereira.
Eu quero o do Boca lá, esqueci o nome dele agora.
Esqueloto? Guilherme Esqueloto?
Esqueci do
nome. Não, eu cara. Também queria, mas não, não vai ser, né? Vai ser brasileiro.
Isso aí, exatamente.
Guris, mas Romildo Bolzan Júnior.
Pergunto mais do que a gente gostaria.
Romildo Bolzan. Pessoal, quem está acompanhando, se não for inscrito, se inscreve, deixe seu like se não deixou ainda. Ajuda o nosso trabalho aí, pessoal. Tem um cara que está recém-empregado. E o Romildo é presidente. Pode ser ele, tá na cara. Quem é?
Demitiram o Rogério?
Não, Renato Portaluppi, porra. Renato Portaluppi tá no mercado, podemos contratar. Tá na cara o Renato aí, ó.
Mas agora tá sempre... em LPS, tem que esperar o homem melhorar, ele pode voltar.
É, porra, fiquei preocupado com a notícia aí do... Ele tava com pneumonia.
Logo melhor.
O Júnior disse que o Arce...
Ó, o Júnior Moraes aí, ó, tá na live também. Abraço pro Júnior aí.
Peraí, é o Badico que treinou no São Paulo...
Não tem que levar, você não dá pra dar bola pro
dele. Ô, Rodrigo, é o Badico que treinou São Paulo... É o Badico que treinou São Paulo de Rio Grande, o São Gabriel, esse aí? Se for, me diz aqui. Cara,
o tá
depois
em off... O Arce, que é treinador do Grêmio.
Depois em off eu conto uma história do Badico, Rodrigo. Depois eu conto pros guris aqui também. Porra, não dá pra falar aqui na live. Treinou aqui em São Gabriel. Porra, travou aqui tudo, mas o Júnior... Ah, peraí. Ele disse que é esse mesmo. Depois eu conto pra ti, Rodrigo, e pros guris em off, eu conto uma história do Badico. O Júnior disse que o Arce... Cara, eu não acompanho o trabalho do Cerro Porteño? É o Cerro Porteño? Não acompanho. Não sei. Não sei mesmo. Mas era uma possibilidade, né, guris? De estrangeiro, que tem identificação com o clube, que dizem que faz um bom trabalho, eu não conheço.
Meio pensamento mágico, né?
Eu também acho.
Acho que tem que um cara que já tem mais experiência, né, no mercado aí, como treinador, para não ser uma aposta, né?
O cara vai ter que lidar com o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, é complicado, né?
Não fala mal do Maicon, cara. Não fala mal do Maicon. Do Maicon que entra no Maicon 8.
É por isso que eu queria um técnico que tipo treinou um clube grande. Porque tu pega um técnico aí que treinou o Boca Juniors, que ganhou campeonato de pontos corridos, tu já tá indo por fora. Tu tá pegando um treinador aí que já treinou grandes nomes, que ganhou.
E a segunda opção seria o Esqueloto. Era
melhor.
A opção de Thiago Nunes, então,
tá pegando ali um cara.
Gurizada! A gente já bateu... Cara, a gente está 2h10 ao vivo. Não, não, não esperava que a gente ia programar de 1 hora, mas a conversa estava tão boa que nós acabamos seguindo aí. Eu nem me liguei no tempo. Cara, de verdade, queria agradecer a presença de todos vocês aí, meu, porque, porra, é muito importante para a gente, assim, estar recebendo pessoas novas no canal, porque a gente tem um timezinho meio montadinho, mas volta e meia a gente traz alguém... de fora, e hoje a gente trouxe um trio, né, cara, que faz um trabalho tão importante que eu utilizo para pesquisa, eu sigo vocês no Instagram, YouTube, Twitter, sempre lá dando retweet, cara, vocês montam aqueles, pô, eu sou ruim nos inglês, cara, mas aqueles, como é que chama aquela sequência de tweet? Ah, fio, isso aí, no portuguesinho, isso, no portuguesinho bonitinho, fio ali. Tô retweetando tudo lá, porra, sou um entusiasta do trabalho de vocês, acompanho sempre. E, porra, cara, é muito legal receber vocês aqui, fico muito feliz. A gente já vai marcar uma próxima, com certeza, para bater um papo. Quem sabe um pouquinho mais curtinho, quem sabe uma hora vindo um pós-jogo aí pra gente discutir uma partida. É, o Diego hoje teve um monte de problema com o celular ali, mas uma hora ele encontrou um jeito de fazer funcionar. Que era mostrando a cara e foi, conseguimos fazer rodar. E é isso aí, guris. No improviso, a gente vai se virando. Antes de eu passar para vocês se despedirem, eu quero botar aqui alguns comentários. O Guilherme disse que a história desse Badico será cobrada. Eu não vou contar, guris. Eu não vou contar. Vou contar em off. Quem quiser me chama lá no Instagram do podcast, que eu conto a história do Badico. Aqui na live eu não conto. Aconteceu aqui em São Gabriel, quando ele treinava em São Gabriel. O Júnior disse que traz o JJ.
É, Jorge Luz.
Não precisa.
Tá mal lá no Benfica, hein? Mas daí já traz lá com a Cebolinha junto.
Tá junto. O Everton, é difícil, mas Léo Jardim que levou o Mônaco pra semi da Champions seria um baita nome, Léo Jardim.
Léo Jardim é ex-Grêmio, né?
Não, mas é treinador que ele tá falando. Eu lembro do Léo Jardim goleiro. Mas treinador, não lembro de nenhum Léo Jardim. Posso estar sendo completo e ignorante aqui no futebol brasileiro, mas eu não lembro.
Não estou enganado, é o jogador da base no Grêmio, né? O Léo Jardim.
Não sei. Mas é isso então, Gris. É, aqui, ó. Ele disse que Léo Jardim é técnico. Pessoal, queria então novamente agradecer a presença de todos vocês aí que acompanharam nosso programa. Os guris aqui podem se despedindo um por vez aí. É isso, né, pessoal? Um baita programa. Pô, muito feliz de ter recebido vocês aí. Vão marcar uma próxima.
Eu quero agradecer a oportunidade, gostei bastante de participar do podcast aí, da live, né? Primeira live, assim como o Léo aí falou, também para mim foi a primeira live aí ao vivo aí no YouTube. Tava um pouquinho nervoso ali, mas o papo foi indo e estamos à disposição aí, né? Próximas que tiver, quiser nos convidar, a gente participa. Parabéns aí pelo teu trabalho que você está fazendo, sempre legal, né? A gente ter outros canais aí falando de Grêmio, falando do Tricolor. E vamos torcer, né, agora para essa retomada do clube, vamos acompanhando, vamos continuar nosso trabalho na Grêmiopédia. Já queria deixar aí também já o nome do site, né, grêmiopédia.com, para quem não tá ainda acompanhando o nosso trabalho, a gente está nas redes sociais também com o Grêmio, nome Grêmiopédia. Então é isso aí, muito obrigado a todos aí, até as próximas.
É isso aí, muito legal mesmo, gostei muito, achei sensacional o canal. E eu queria só, aí quem estiver acompanhando, se tem alguém que, sei lá, o vô jogou botão no Grêmio e acha que é uma história que ninguém se importa, entre em contato com a gente, se tem foto disso, porque essa parte dos esportes amadores, às vezes é difícil da gente achar material. Esses dias, eu conversei com um senhor que eu acredito que é o último jogador vivo do time de vôlei heptacampeão na década de 50 do Grêmio, e é uma coisa muito legal, ele ficou muito feliz assim, de saber que tinha alguém se importando com isso. Então, se alguém tiver alguma história, entra em contato com a gente aí que a gente vai atrás. Obrigadão.
Vai, Gê.
E aí, galera, queria agradecer primeiro o convite. Dizer aí, eu não consegui participar da live, mas da DED eu consegui participar. Então, vamos levando conforme dá. Mas na próxima aí, talvez, com estrutura aí, a gente consiga participar melhor aí. Mas eu agradeço realmente o convite e reitero o que o Leonardo falou. Principalmente aí, tem gente aí que tem parente que foi jogador do Grêmio. Cara, entrem no site, olhem a página do familiar de vocês, se vocês têm, ou de algum conhecido. E tentem completar alguma informação, talvez a gente não tenha uma data de nascimento, alguma coisa ou outra, tudo é importante, e nós estamos aí sempre à disposição para complementar, e quanto mais informações da história do clube a gente puder ter no nosso site, melhor vai ser no sentido de divulgar a história do clube. A gente, como disse o Maicon no começo, a gente não tem nem interesse de lucro, a gente tem inclusive projetos futuros aí para fazer associação, para assumir a Grêmiopédia, né?
para que a gente possa tocar projetos num caráter realmente social, né, para nem sem fins lucrativos. E dentro desse contexto aí fica realmente o maior objetivo da Grêmiopédia, que foi o motivo dela ser criada, que é preservar a história do clube. Não tem nenhum outro motivo além desses. E por isso a gente às vezes deixa de fazer um post lá no Twitter, alguma coisa assim, para editar o site, justamente porque a prioridade é a preservação da história mesmo. Agradeço a todo mundo pelo convite, galera.
Feitoria, então, pessoal, grande abraço a todo mundo, obrigado por terem nos acompanhado até o final. Dale Grêmio, amanhã a gente está ao vivo para o pós-jogo de Grêmio e Caxias, lá para umas 10, 10h15, a gente entra ao vivo aí para analisar Grêmio e Caxias, o clássico Grexias, né? O time gaúcho que mais dá trabalho para o Grêmio nos últimos anos, pessoal. É o
Mas
Caxias.
Perderam a final do Gauchão, né?
Perderam a final para o Gauchão. Dão mais trabalho que o Inter, gurizada. Feitoria, pessoal. Grande abraço.
Obrigado.